Fala, galera, tá começando mais um H18, eu sou o Cristiano Zoucas e ainda lá na casa dele, Fernando Rebas.
Na quarentena aqui, né, Zoucas? E aí, como é que estão as coisas aí?
Pois é, a comida tá acabando, eu tô já virando o Will Smith no Sua Lenda, mas vamos que vamos.
É, isso aí.
E aí, fala pra mim qual o tema do episódio de hoje.
Então, hoje a gente vai falar com o Forrest Gump da ufologia, né?
Exatamente.
Não é isso?
Nosso queridíssimo amigo, Felipe Kling.
Nosso grande amigo.
Nosso grande amigo, Felipe Kling.
Sim.
Mas antes, vamos para os nossos recadinhos da mamãe?
Vamos lá.
Vamos embora.
Você está ouvindo?
E aí, Ribas, fala pra mim, quais são as novidades semana? O que você tem visto aí de notícias?
Pô, primeiro que a bola da vez da hecatombe mundial é o vulcão lá que entrou em erupção,
né? Krakatoa, né?
É, sim.
É, esse vulcão, cara, o que acontece? Ele tem uma... Já rola uma história por trás dele, rola um medo, né, dele, porque ele durante centenas e centenas de anos... Ele ficou adormecido, só juntando uma pressão ali debaixo dele. Parece que ele teve uma... A formação dele é de mais ou menos 400 anos depois de Cristo, uma coisa assim. E aí, desde aquela época, ele foi se juntando as condições para um dia explodir. E só no ano de 1884, se eu não me engano, foi que ele realmente explodiu.
Uhum.
Mas, cara, quando explodiu, foi uma explosão tão grande... Que o pessoal na Austrália escutou o barulho. Foi tipo.
Caraca.
O pessoal fala que foi o som mais alto já ouvido na Terra, né? Foi a explosão do Krakatoa em 1884.
Vamos combinar que nessa época também quase não devia ter gente na Austrália, né?
Tinha, né?
Não, tinha, mas.
É. A gente tá falando aí, tipo, quase começo do século XX, né?
Sim, sim.
É, já a Revolução Industrial já tava, já tinha bastante coisa. Mas, lógico, a população mundial era muito menor.
Sim.
É, ainda assim, foi ouvido. E é um negócio que é longe, cara, se você vê onde fica o Krakatoa.
É bem longe, já. É. Não, olhando no mapa mundo, parece perto. Mas, em distância real, é longe pra cá.
É muito.
Sim.
É gigante. E, assim, ele explodiu e criou um tsunami... Que foi também, levou assim, acho que até a costa, praticamente quase a costa da África chegou a ter algum tipo de distúrbio, de ondas, assim.
Por conta do
Krakatoa, que fica... É, quando chegou na África, ele já estava bem mais a menos. Mas na Indonésia, ali no, na parte de cima da Austrália,
uhum.
Causou um certo estrago, entendeu?
Pois é. Não, inclusive eu estava lendo sobre isso aí, e parece que quando aconteceu esse evento aí, essa erupção do vulcão nessa época, baixou a temperatura do planeta em 1,5 graus.
Por causa das cinzas, né?
É, bizarro,
e a quantidade,
né?
de gás carbônico... lançado no ar.
É um radioativo, assim, né, cara? Essa parada aí, não é?
Pois é.
Bom, eu vi em algum lugar isso aí. Eu não cheguei a me aprofundar, não. Mas eu vi que tem um nível de radioatividade.
É, a gente fala de radioatividade sempre aqui, mas na verdade a gente é meio leigo de radioatividade. Porque tem a radioatividade, tem o tipo que ele é ionizante e não ionizante, né?
Uhum.
É, quando você é ionizante, ele começa a queimar, né? Tipo, os raios do sol, eles queimam e tal. Mas enfim... Eu não sei se você viu aí dizendo que é radioativo, então é radioativo.
Eu achei no Google aqui o seguinte, tá dizendo que o vulcão, quando entra em erupção, ele emite radiação infravermelha. Olha aí, bizarro, né, cara?
Bizarro, é bizarro.
Ou seja...
Quer dizer, não deve ser bizarro, isso, né, é natural, imagino, né?
É natural, é.
É, mas, assim, esse vulcão explodir, o pessoal falou, não, é normal, gente, tal... Sinistro mesmo seria se o Yellowstone explodisse. Aí, meu irmão, acabou a vida no mundo.
É, sim. Né?
Inclusive, em 2018 teve... Ou 2017 teve uma... Eu tava falando com nossos amigos do Drone Pod, lá o Ronaldo. Ele tá mostrando um vídeo de um OVNI passando por cima de Yellowstone.
Uhum.
Teve alguns anos atrás isso. E foi bem, bem estranho mesmo a luz. O foco de luz em cima dos Jasons lá. E ninguém sabe por quê, né? O que os OVNIs foram fazer lá?
Foram lá segurar. É, não foram lá segurar a explosão.
É, ou então o contrário, né? Foram dar só uma cutucada ali de leve pra dar. Pra quem sabe um dia exploda, né?
Sim.
A gente não sabe qual a intenção deles, né?
Sim.
Talvez eles estejam querendo. Talvez eles estejam querendo forçar esse tipo de atividade aí. Só que de maneira homeopática, né? Só de pouquinho em pouquinho, eu vou ali, passo rapidinho ali e tal. E aí quando a gente olha, a gente não culpa eles, né? A gente foi uma coisa natural, é a Terra. Mas na agora, verdade foi. Eu tô querendo uma teoria do conspiratório muito doida aqui. Mas...
Não, sim, mas então, puxando o gancho nisso que você tá falando. No México tem bastante vulcão e tem muito avistamento lá de OVNI em cima de certeza. Vulcão. Será que é por causa da radiação?
É, a gente falou sobre vulcões e OVNIs no episódio do Falcon Lake, né?
Uhum.
Que tem essa questão toda do cheiro de enxofre e tal. E é verdade que a gente não sabe, né, cara? Mas pode ser que tenha uma relação aí, né? Tem vídeos de OVNIs entrando e saindo de vulcão.
Sim.
Então, será que eles são os responsáveis por ativar ou desativar um vulcão? Será que o vulcão é a fonte de energia deles? Eles se alimentam do calor do vulcão, da radiação do vulcão, né?
É possível, né?
É, tudo é possível. Dendo ufologia, cara... O céu é o limite.
Sim. Ó, uma outra notícia que eu vi essa semana, eu vi na CNN. Eles fizeram uma matéria abordando como que a pandemia do coronavírus impacta a exploração de Marte pelos humanos.
Ah, vai atrasar, pelo visto, né? Ou não?
Não, acho que pelo contrário. Eles estão acelerando agora porque, né, tá apertando aí o cerco aí, né, de... Do nosso planeta, né, e tal.
Será?
E, bom, isso foi o que eu vi na matéria lá. Eles estão dizendo que é como se fosse uma previsão de um futuro não muito legal para a raça humana.
Uhum.
Né? A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas é um processo, né?
Uhum.
E aí, isso, de certa forma, acaba acelerando as pesquisas e tal. Interessante a matéria. Eu não li tudo, não, mas eu ainda vou ler. O que me chamou a atenção foi isso, né? De como que isso afeta a pesquisa de vida em Marte, né? Da gente viver em Marte. Inclusive, o Elon Musk tá com um projeto desse aí, né? Pra levar uma galera pra Marte.
Sim.
Né?
Ele é o... Eu acho que ele vai virar um Lex Luthor do futuro, esse cara aí.
É, sim.
Ele tá com esses... planos megalomaníacos. Então, muita gente estava vendo, até falando em Elon Musk, muita gente estava vendo aí na semana passada o satélite do Elon Musk confundido com OVNIs, né?
Que eu recebi de mensagem de gente desesperada lá no Brasil vendo Starlink.
É.
Falando
mas
que
aí,
a avó,
cara...
Que a avó viu, que o pai viu, que a galera já estava se borrando lá.
O que acontece? Cada caso é um caso. E quando o cara fala assim, vi umas luzes no céu, eu não falo, você viu o Starlink. Eu prefiro tentar entender como é que são essas luzes. Porque vira e mexe, assim, pra cada 5 pessoas que falam que viu luz, e eu tô, pelo que aquela pessoa fala, eu entendo que é o Starlink, eu tenho pelo menos, assim, umas 2 ou 3 que não são Starlink. Por exemplo, eu recebi de um ouvinte nosso agora há pouco, falou assim, eu tava vendo umas luzes no céu e tal. Aí eu pensei, pô, deve ser Starlink. Mas como é que eram essas luzes? Então, vinha uma atrás da outra. Eu falei, com certeza é Starlink. Mas, de repente, uma delas começou a fazer um movimento pro lado e tal. E teve outra que vinha na direção contrária. Eu falei, peraí, então isso já não é mais Starlink.
Sim.
Né? Quando você sai da rota e aí você tem outra luz vindo na direção oposta, assim, a chance de ser Starlink é mínima. Tudo bem que dentro dos satélites, o satélite pode ter órbitas diferentes. Não é que todo satélite sempre siga na mesma direção. Você pode ter satélite vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do norte para o sul. Você pode botar o satélite do jeito que você quiser na órbita da Terra. Só que eles nunca vão fazer uma curva de 90 graus. Nunca. Entendeu? Porque eles estão ali de acordo com a gravidade do planeta. Então, assim, pra ele parar e fazer uma curva, é porque ele tem uma inteligência ali, alguma coisa controlando.
Sim.
Aí sim, eu acho que já pode ser uma coisa de OVNI. Entendeu?
É.
Eles vão desaparecer e aparecer em outro lugar. Ele, de um ponto luminoso, sair 2 pontos ou 3 pontos. Ou então, de 3 pontos luminosos, virarem só um. Isso são OVNIs, não é o Starlink.
Sim.
Então é bom a gente explicar para as pessoas para elas terem uma noção do que elas estão vendo no céu, né?
Sim, mas todos que eu recebi, eu pegava a imagem do Starlink e mandava, foi isso aqui que você viu? Aí a pessoa, exatamente isso. Eu falei, então, é o Starlink.
Então, você não deu a sorte que eu dei de pegar a gente que viu o OVNI.
É? Na verdade, você que deu sorte, eu não, né?
É. Então, você não deu a mesma sorte que eu.
Sim, sim.
Enfim, vamos lá pro nosso relato?
Vamos lá.
Simbora.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Zoucas, o relato hoje é lá do Rio de Janeiro, nosso conterrâneo. O nome dele é Emmanuel Ozolev. Será que ele é russo? Olha aí os russos aí.
Será? É. Os russos do subúrbio brasileiro, do subúrbio carioca.
É, sim, tem, lá no nosso grupo do WhatsApp tem russo infiltrado lá.
O Mike. Ficar falando russo o dia inteiro. É, não, é legal porque foi um relato que ele viu, né? Ele falou mais com ele. Eu conheço legal a região ali, porque eu também sou do subúrbio carioca. E aí...
Fica ali perto de Cascadura e Irajá, mais ou menos, e Meia, né? O Meia é do outro lado, né?
Mais ou menos, Vicente Carvalho e tal. Enfim, vamos escutar, depois a gente comenta.
Beleza, vamos lá.
Fala, rapaziada do Hangar 18, beleza? Meu nome é Emmanuel Ozolev, eu sou do Rio de Janeiro e eu tenho duas histórias, dois casos para contar. Um que aconteceu comigo pessoalmente e outro que, de alguma forma, tá ligado comigo ou com meu pai. E vocês vão entender ao longo do segundo relato. Bom, eu moro aqui no Rio e... Eu sou nascido e criado no Rio, mas especificamente fui criado no subúrbio, num bairro de Tomás Coelho, não sei se vocês conhecem. E ali naquela região, como todo subúrbio do Rio, tem muito conjunto habitacional, mas onde eu morava com a minha mãe e com meu irmão, era num conjunto habitacional até um pouco diferenciado, porque ele era voltado para pessoas ligadas aos Correios e outras empresas ligadas ao Estado, no caso do meu pai, o metrô. Então acabou que esse conjunto habitacional, assim, o pessoal meio que conseguiu fechar ele e transformar ele num condomínio. Uma área de muito verde, muitos jardins e tal, e era praticamente uma cidade pequenininha, porque ele é muito grande, né? Então esse lugar é chamado de Conjunto dos Correios. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, eu não sei se vocês se lembram, eu sei que um de vocês nasceu em 86, mas outro nasceu na década de 70. Não sei se vocês se lembram, mas no final da década de 80, estava tendo muita aparição no Brasil todo de OVNI. E toda semana o Globo Repórter noticiava, fazia um especial sobre OVNI, né? E o documento especial na manchete também. Então, sexta-feira era Globo falando sobre OVNI e a manchete na terça-feira falando sobre o mesmo fenômeno. Era uma parada que todo mundo tava vendo alguma coisa no céu. E eu me lembro que numa semana a gente tava vendo televisão, eu, meu irmão, minha mãe e minha avó sentada no sofá. Eu devia ter uns 9 anos, sei lá, 9, 10 anos. E só pra localizar no tempo, isso é muito antes do Plano Real. Então, pra quem não tá habituado, pra quem não sabe o que é essa época, as casas só tinham lâmpadas amarelas e elas eram um horror de caro. Então, quando alguma lâmpada queimava, era ou quem tinha dinheiro ia comprar, mas quem não tinha esperava a compra do mês para comprar essas lâmpadas amarelas. Então, era muito comum as casas ficarem de noite com a luz apagada e a televisão acesa, meio que para dar uma economizada. E eu não me lembro se a minha casa estava com alguma lâmpada queimada ou minha mãe realmente estava fazendo economia de luz. Pois bem, a gente estava com a luz toda apagada da casa e assistindo televisão, e a minha mãe estava na janela da sala. Eu lembro que ela falou pra gente assim: pô, vem ver o que tem aqui, o que tá acontecendo aqui fora. Falou pra gente, o que tá no céu. E quando a gente meteu a cara na janela, meu irmão e eu, minha mãe, os três juntos vendo, minha mãe, a minha avó não podia, porque minha avó tinha um probleminha, então ela tinha que ficar sentada. E a gente viu acima do prédio, não em cima do prédio, mas acima do prédio, a uma distância assim, o outro prédio ficava numa distância de mais ou menos 20 metros de um bloco para outro, e acima do prédio tinha um prato, cara, era uma coisa muito grande, mas muito grande assim, tipo, e cheio de luzes, e essas luzes ficavam flutuando, trocando, girando. Pelo que deu pra perceber, as luzes eram como se fossem luzes mornas, assim, não era uma coisa incandescente, assim, não iluminava. Ela chamava atenção no céu, mas parecia que elas estavam atrás das nuvens já. E era muito grande, cara, assim, pra estar atrás das nuvens, eu imagino que elas deviam estar numa altura muito, muito superior, só que mesmo assim ainda era grande. E aquele negócio ficou lá pra gente, pra todo mundo do prédio ver. Depois eu procurei saber, quando criança, eu procurei saber quantos vizinhos, os vizinhos viram, e foi isso, todo mundo vendo aquilo, e a gente ficou, sei lá, encantado, mas assim, sabendo que, tipo, pô, aconteceu com a gente aquilo que tá passando na televisão. Eu lembro que eu fiquei tão assustado que eu saí, ele foi desaparecendo, eu saí, eu não sei se por medo, eu saí da janela e fui pro banheiro, e o banheiro não tinha luz, e eu tava com puta medo de ir no banheiro escuro, cara. Aquele negócio foi tão, tão bizarro que a gente ficou muito assustado, né? Isso foi 89, 90, não sei. Bom, o segundo relato já não aconteceu comigo. Isso já aconteceu em 2015. Eu sou designer, eu trabalhava ali no Santo Cristo, na fábrica Bering, uma antiga fábrica de chocolate daqui do Rio, que foi tombada e acabou virando um local para escritório de design. E eu trabalhava para uma licenciadora de marcas, e lá tinha uma senhora, Tânia, que ela era uma espécie de faz-tudo, passava roupa, que a gente trabalhava com estamparia, eu desenvolvia algumas estampas e tal, e ela passava roupas, as camisas e tal, para vender. E eu lembro que uma vez ela sentou comigo, eu estava fazendo uma peça, e ela contou que o irmão dela tinha sido afastado. O irmão dela trabalhava no metrô, já não estatal como meu pai trabalhava, mas o metrô aqui do Rio foi privatizado. E o irmão dela era um segurança e ele tinha sido afastado para fazer um tratamento psicológico por conta de um trauma muito grande que ele tinha sofrido dentro do metrô. E como eu lembrei que meu pai contava umas histórias da época que ele era supervisor do metrô da linha 2, ele contava muito sobre suicídio. Eu falei, bom, seu irmão então provavelmente viu um suicídio. Meu pai presenciou muito suicídio nas linhas do metrô Rio, do metrô estatal, não no metrô Rio. Mas eu creio que não deve ter mudado muito. E ela falou, não, meu irmão, ele viu uma coisa dentro do fosso do metrô. Aí eu, pô, peraí, que tipo de coisa? Então ela começou a me contar que tinha uma parte do metrô que era muito profunda, que ninguém gostava de fazer segurança lá, que ele, no caso, o irmão dela era segurança. E ele, como novato, mandaram ele fazer essa segurança nessa parte mais profunda do metrô, mais escura, e ele foi. E o que ela conta é que ele foi até esse local. E ele chegou numa parte que começou a se funilar, né? Ele começou a tentar entrar mais, até que ele sentiu alguma coisa tocando as costas dele, uma mão. E ele achando que era uma brincadeira, e quando ele se virou, isso segundo o relato da própria mulher, quando ele se virou, ele viu uma criatura sem rosto, uma criatura toda branca, escamosa, assim, que parecia não ter rosto, não tinha olho, só tinha boca, e tocou ele. Mas tocou ele de forma amigável, tocou ele. E o cara ficou tão... E o cara saiu correndo. E o cara ficou tão traumatizado com aquilo que ele teve que ser afastado dos serviços dele como segurança por conta disso. Aí eu fiquei muito, muito assustado com aquilo, muito impressionado. E contei pro meu pai, que foi metroviário, mas na época do estado. E como ela falou de Poço Profundo, eu não sei se vocês conhecem o Rio, na estação da Carioca. Quando eu Eu já adulto voltei a frequentar o centro, porque eu ia muito ao centro do Rio com o meu pai. Ele sempre fazia questão de me levar sempre de metrô e tal, por conta do serviço dele. Eu lembro que eu fui num evento do metrô estatal, e eu lembro que a Carioca era muito mais profunda do que eu estava vendo quando adulto. Porque o metrô da Carioca, ela tem uma passagem, uma rampazinha em caracol, e ela chega do nível ali, ela sai do nível da Carioca, né, da rua da Carioca, ela desce até a plataforma. E eu, quando eu voltei a frequentar aquela plataforma quando adulto, eu falei, pô, mas essa plataforma descia mais. Eu lembro que eu descia mais porque eu vim aqui numa festa aqui, eu vim num evento aqui. E eu tenho um primo que o pai dele também é metroviário, e eu falei, pô, mas você se lembra que... Aí ele falou, eu lembro. E eu comentei isso com meu pai. Falei, pai, o metrô da Carioca não descia mais? Ele falou assim, o metrô da Carioca ele tem mais um nível. Só que esse nível foi fechado. Por N motivos e tal. Ele me explicou, mas eu não entendi bem. Mas parece que foi uma questão burocrática. Parece que a transição das linhas 1 e 2 seria feita ali. Aconteceu alguma coisa que eles desistiram de fazer a transição ali, e que realmente existiria mais um nível abaixo do que eu tava vendo, do que tem hoje. Ele falou, não, tem mais um nível, ele fica ali na plataforma do meio, tem mais uma escadaria, você desce mais um nível. Aí eu falei, mas por que você tá perguntando isso? Eu falei, não, eu contei a história. Eu falei, olha, o segurança falou que foi num ponto mais profundo do metrô, e lá encontrou alguma criatura, alguma coisa tocou ele. Eu perguntei se era comum, já que ele me contava sobre suicídios, né, de pessoas que por loucura pulavam na linha do trem, na linha do metrô e tal, para ser atropelado pelo metrô, uma série de coisas. E ele falou que era muito comum. Ele ouvia relatos de pessoas que iam às profundezas lá do poço do metrô e que de fato viam coisas. Só que como meu pai é espírita, ele dá uma posição dele que era um espírito desencarnado, de pessoas que se matavam lá, né? Mas ele falou que realmente tinha, que ele conta até de um caso de um segurança que era negro, ele brincando, ele falou, olha, tinha um segurança que era um negão e tal, e ele desceu lá, ele voltou branco, no modo de dizer do meu pai, ele falou, pô, o cara de negro virou branco, de tão horrorizado que ele tinha visto, de tão horrorizado que ele estava por ter visto alguma coisa lá, né, nessa profundidade. E, cara, como eu gosto de histórias de intraterrenos, essas coisas assim, então eu falei, pô, seria possível ter algum tipo de coisa lá embaixo, vivendo lá embaixo? Eu não sei, mas... Bom, são esses meus dois relatos. Eu tenho outras situações que eu vi, mas nada se compara a quando eu tinha 9 anos. É claro, de 9 anos marcou minha vida para sempre, e até hoje eu continuo olhando para as estrelas procurando aquele mesmo tipo de situação. É isso, rapaziada. Um abraço. Gosto pra caramba de descobri essa semana o podcast de vocês, e cara, eu não paro de ouvir. Enquanto eu tô lá desenhando minhas peças, eu tô ouvindo o podcast de vocês. Um abração, Emmanuel Ozorev, daqui do Rio de Janeiro. Um abraço a todos e continuem olhando para as estrelas.
E aí, fala pra mim, Ribas. Legal, né?
Legal,
é muito,
cara.
É interessante porque não se escuta muito falar em OVNI no subúrbio do Rio de Janeiro. Lógico, sempre vai existir, uma hora ou outra vão ver, mas não é muito comum. Até Sim. porque final dos anos 80 e anos 90, eu vivia muito perto ali de Tomás Coelho, que meus avós moravam em Olaria. Então, e Olaria, cara, eu lembro que toda aquela região ali tinha muita coisa de balão, né? A pessoa soltava balão e tal, tinha competição de quem era o melhor balão. Então, Sim. se via muito balão no céu. Eu acho que pra confundir com o OVNI era fácil, entendeu? Eu não tô falando que o que ele viu foi um balão, né? Mas, como as pessoas olhavam, quando olhavam pro céu e viam algum ponto luminoso, com certeza as pessoas achavam que, isso é balão. Isso Sim. aí é pipa. Inclusive, tem até uma história minha de ver um balão. Eu tava com meus pais voltando, eu morava no Meia, voltando de Olaria, e caiu um desses balões tipo, chinês, né? Gigantesco, assim, um negócio assim, sei lá, deve ter, sei lá, uns não sei, uns 10 metros.
Tu me lembrou agora, quando eu era criança, eu tinha cagaço de balão, cara. Eu tinha cagaço do Rei dos Reis. Lembra do Rei dos Reis?
Nossa, então era uma coisa assim, gigante. E às vezes caía no meio da rua. Aí parava tudo, sabe? Tipo, era uma comoção, porque às vezes pegava na árvore, que pegava fogo na árvore, era um negócio louco, né? Uhum. É, não é à toa que é um crime, né? Porque você acaba botando em risco a vida de pessoas, né? Que não tem nada a ver com aquilo.
É, sim.
Mas
é bonito, né?
É lindo, né? Mas assim, de longe, cara, pô, você olhando aquilo, você pode até achar que você tá vendo um OVNI, né? Eu, criança, com certeza, a imaginação fértil imaginaria. Agora, tem que ver o que ele viu, se movimentava, se desaparecia e depois aparecia de novo. Aquilo que eu acabei de falar aí, né? Agora há pouco, com o Starlink. É, precisa de certas condições pra gente afirmar que é um OVNI, né?
Sim.
Mas o que pra mim mais foi impressionante foi o segundo relato dele sobre essa criatura do metrô, né?
Não, o segundo relato é selo de nota marrom, Hangar 18.
Pois é. Me lembrou aquelas histórias de creepypasta que tem, tipo, em 4chan e tal. Só pra explicar aqui o que é o creepypasta, pra quem não conhece, tem esses fóruns na internet, né? E as pessoas escrevem histórias pra eles. Algumas pessoas falam que são baseadas em coisas reais, mas geralmente são coisas... O pessoal gosta de escrever sobre terror e acaba criando essas histórias, né? E ficaram conhecidos como creepypastas. Por exemplo, o Slenderman, né? O Slenderman é aquele cara que usa, tipo, um paletó, um terno, e fica no meio da floresta. E ele não tem rosto, realmente não tem rosto, não tem boca, não tem olho, nariz, não tem nada. E fica lá assustando pessoas que passam pela floresta. Isso me lembrou muito essas coisas assim, tipo, The Rake também. O The Rake é aquela criatura que foi vista uma vez em 2006, eu acho, na floresta, nos Estados Unidos. Se você procurar aí na internet, The Rake, você vai ver uma foto famosa. Parece um humano, um humanoide bizarro, cara. É, parece um Gollum, assim, magro, com um olho brilhante, né, por causa da foto, refletiu o olho dele na foto. Que nem olho de gato, sabe? O olho de gato na contra-luz, assim, de noite. E ele é todo magricelo, assim, andando de quatro, assim, no meio da floresta, assim.
De quatro ao contrário, né? Não tem uma parada dessa?
Não, era de
com os membros invertidos? Não, tem, não é essa foto?
Eu não acho que são membros invertidos, não, cara. Parece que ele tá realmente assim, de quatro, assim, agachado, de cócoras, no meio da floresta aí e tal. O pessoal chama The Rake. Me lembrou também um pouco.
Pode crer, eu confundi com outra foto.
É R-A-K-E, né? The Rake.
Isso, isso. Não, porque tem uma que eu vi que parece que ele tá ao contrário. Parece que é um corpo ao contrário. Tipo a menina do Exorcista.
Ah, sei.
Só
sei,
com a cabeça invertida.
No lugar.
É
bem bizarro também. E, cara, assim... Não, se a gente for falar de metrô da Carioca, né, cara? O metrô, por si só, já é uma coisa meio bizarra, né?
Aquele
túnel longo e tal, ele dá meio pano pra esse tipo de história acontecer, né?
Sim.
E eu sei que, assim, na Carioca, o lugar... Largo da Carioca, onde tem a estação da Carioca no Rio de Janeiro, praticamente foi assim, o berço de onde o Rio de Janeiro. Berço do Rio de Janeiro, né? Foi ali que começou o Rio de Janeiro. E naquele lugar, muita violência já aconteceu ali, né? Com os indígenas, né? A escravidão dos indígenas, eles eram forçados a pegar água lá em cima da fonte da Carioca. E inclusive o nome Carioca.
Casa do Homem Branco.
É, Casa do Homem Branco, né? Então eles mandavam os índios lá pegarem água e trazerem para os portugueses. Então por isso ficou o nome Carioca. E toda aquela região ali é tudo Carioca, né? Então, além disso, também na época da escravidão, aquele lugar, aquela praça, aquele lago servia de venda de escravos. Então é um lugar que tem muito sofrimento assim, envolvido. Uhum. Será que no que ele viu...
Petrópolis tem isso também, sabia, né?
É, pois é, Petrópolis é outro lugar. Então será que aquele lugar, aliás, o que ele viu, não teria também a ver com fantasma, talvez?
É.
Né, com aparições e tal? Não necessariamente uma criatura física, né, real, mas talvez uma aparição.
Sim. Assim, ouvindo o relato dele foi o que me veio à mente, assim, de uma coisa mais paranormal mesmo, né?
É,
claro, ufologia também é um negócio paranormal, né?
Não deixa de ser.
Mais com relação a espíritos e fantasma, né, e tal. Mas uma criatura sem rosto, cara, nossa, apavorante, né? Me lembrou aquele monstro do Guilherme Del Toro, daquele
filme... Ah, sim,
filme,
o Labirinto, né?
Labirinto do Fauno, né?
Uhum.
Que como é que é o nome dele? Homem Pálido. O Homem Pálido.
É isso aí. Me lembrou é bem bizarro mesmo.
Agora, um fato é, uma pessoa teve a vida impactada por isso aí, né, cara?
Com certeza.
O cara ficou mal, o cara teve que se afastar do trabalho, o cara ficou traumatizado, né? Assim, alguma coisa o cara viu, né?
Com certeza, com certeza. É, agora, alguma coisa ele viu.
Exato. Agora, a hipótese de intraterreno, eu também não descarto, não, cara. Agora, não sei se teria isso ali, né, cara?
Pois é, será que tem alguma ligação com alguma caverna aí que liga? Eu não sei. Essa questão toda dos intraterrenos, a gente tinha que até chamar alguém pra conversar um dia com a gente, pra gente entender melhor essa questão. Porque pra gente é muito... A gente não escuta falar tanto, né? Mesmo na ufologia, os casos que a gente lê, a gente não escuta falar, ah, não, se for um caso de intraterrenos e tal. Geralmente, sim, por exemplo, Quixadá, no Nordeste tem muito disso, de luz sendo de pedra, né? Luzes que parecem sair de gruta e tal. E aí o pessoal fala, ah, são os intraterrenos. Mas no Rio de Janeiro, cara, você não escuta isso, entendeu?
Pois é.
Geralmente eles evitam, aliás, os OVNIs evitam lugares com muita movimentação. Né?
É, exatamente.
É o paradoxo dos OVNIs, né? Que eles evitam ser vistos, mas ao mesmo tempo eles piscam a luzinha para serem vistos. Não dá para entender, né?
É, pois é. Agora, teve um negócio aí nesse segundo relato dele que o pai dele confirmou que tinham muitos relatos ali, né, cara? Porque o pai dele também era metroviário. E o relato era do irmão de uma senhora que trabalhava com ele. De novo, metrô é um lugar meio bizarro, né, cara? A gente vê aqui em Toronto, toda semana tem suicídio, cara.
Tem. É.
Agora, nesses dias, não tem tido, eu acho, porque não tem ninguém na rua. Mas é muito comum aqui as pessoas se jogarem na frente do metrô, cara. É bizarro.
Pois é.
O pessoal fala que tem muito problema de depressão aqui, até por causa do clima, né? A gente fica muito tempo sem ver o sol e tal, por isso que no inverno...
E no Rio, as opções que a gente tem pra se matar é o metrô ou se jogar da UERJ, né? Que são dois lugares assim que tem muita morte envolvida.
Ou ir no Maracanã, no dia do Fla-Flu, com a camisa do Fluminense, tu entra na torcida do Flamengo. De um jeito.
Ou isso.
Só completar o que eu tava falando do metrô. Aqui no Canadá, a galera que tá ouvindo a gente provavelmente não sabe disso. Mas eles falam que essa questão da depressão tem a ver com o clima. A gente fica muito tempo sem ver o sol, que o inverno é longo. O inverno aqui dura 6 meses, né?
É.
Eu tô falando isso, os Zoukas sabem. No inverno, a gente tem que fazer suplementação de vitamina D.
Sim.
Justamente porque a gente não tem vitamina D do sol diariamente. E aí...
Vitamina D é super importante até pra evitar a depressão e tal.
Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar aqui. Emanuel, muito obrigado pelo teu relato. E, cara, muito bom. Continua ouvindo a gente aí. Muito obrigado pela força. E é isso aí.
Valeu, Emanuel. Pô, o nome dele... Aliás, a voz dele me lembra o cara do...
Bom dia, família.
e o nome dele me lembrou muito... Lembrou não, é o mesmo nome do mentor do Chico Xavier, né? O mestre do Chico Xavier, Emmanuel. Será que ele tem alguma ligação aí com o espiritismo?
Sei lá.
Enfim, valeu mesmo, meu mano. Obrigado aí pelo relato. E vamos lá pro nosso assunto do dia?
Vamos, só vamos fazer um adendo rápido sobre o episódio de hoje. Ficou um pouquinho longo, por isso que a gente fez a abertura um pouco mais rápida. E outra coisa, o Felipe, ele é um cara que ele tem muita história pra contar, né? Então, o episódio de hoje é pra gente se divertir com as histórias dele.
Com certeza.
Tem muita coisa. Ele foi um cara, inclusive, que viralizou um vídeo de alienígena, você vai ouvir no episódio aí, que andou pela internet inteira. Uma galera achava que era verdade e tal.
Com certeza, vamos ouvir aí.
Pessoal, vocês vão notar que teve um probleminha aí na gravação, parece que algum problema de conexão e tal, então a voz do Felipe ficou um pouquinho estranha, mas isso passa bem rapidinho, tá? Então, não liga não.
Então, galera, hoje trouxemos aqui o nosso queridíssimo amigo Felipe Kling Davi, que também tem muita gente que chama ele de Felipe Kling David, né?
Pra mim é David.
Pra você é David.
É, eu falo inglês, pô.
David. É porque Felipe com PH e o pessoal confunde, né? Acha que é gringo. Pra que você que tá escutando a gente, pode até ser que você não tenha ouvido falar no nome dele, mas você com certeza já esbarrou com ele alguma situação aí na internet, né? Porque o Felipe é criador de conteúdo, ele é escultor, ele é modelador 3D, ele é o quê? Produtor, ilustrador, faz camisa, faz escultura, faz tudo. E ele junto com um amigo dele, o Frelton, né? O sócio, eles criaram um estúdio de design e loja virtual que é o Obscura.art. Você, com certeza, se você gosta de ufologia, você com certeza já esbarrou aí com o Alien, o feto do Alien dentro do tubo, né? Que foi, acho que, a criação mais famosa deles aí. Mas pra mim, o mais curioso do Felipe, ô Ribas, é que ele tem tanta história de tudo, né? de, não só de ufologia, mas de tudo, que ele é chamado de Forrest Gump brasileiro, né? Porque desde 2006, ou seja, tem o quê? 14 anos já, ele escreve os seus causos no seu site Mundo Gump, que é famosíssimo, né? Eu sou fã, antes de conhecer o Felipe, eu já era fã do blog dele. E lá tem muitas postagens, né, sobre o fenômeno ufológico, até porque, não sei se muita gente sabe, mas ele também faz parte da Burn, que é junto lá com o Edson Boaventura e o Joseph Prado, né? E é sobre essa relação aí do Felipe com a ufologia que a gente vai conversar hoje, né? Então, antes que eu fique aqui falando aqui por mais meia hora sobre o currículo, o extenso currículo do Felipe, queria dar boas-vindas aí pra você.
Obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês. E queria, primeira coisa, dizer que é uma honra participar do Hangar 18. Sou fã do Hangar 18. Eu e o Felton, a gente escuta todos os programas desde o início. Nós ficamos conhecendo o Hangar 18 no evento do Andrei, né, na São Paulo Fantástica. Nós já substituímos vocês na apresentação ufológica, né?
Com certeza. Fomos muito bem representados,
inclusive. É, foi uma grande honra pra gente. Foi também nosso primeiro evento que a gente mostrou os produtos do estúdio lá. Como você falou, um dos nossos produtos mais famosos é o Feto Alien, né, o EDzinho lá que eu criei. E ele tá na abertura daquele programa do History, o de carona com os OVNIs, né?
Sim, é o de carona com os OVNIs, do Fred Mosh, né?
Isso aí, então tá na abertura lá do programa, agora fizeram até uma nova versão da abertura, que dá até mais destaque no Alien e tal. Fizemos agora uma versão nova do Alien também, que é um Alien, uma versão com luz, nós vamos mandar pra vocês aí, pra enfeitar o QG. Tá bem, bem bacana esse ET, o pessoal tem gostado muito.
Pô, muito bom.
Mas eu sempre gostei, assim, dessa questão ufológica e tal, é por isso que eu digo que é muito prazeroso pra mim estar aqui, é uma honra. Assim, a gente tem, a galera aí não sabe, né, mas a gente tem um grupinho nosso, né?
Sim.
Nós quase temos um grupinho separado, assim, que a gente troca as ideias e tal. E eu tô nesse negócio do 3D desde antigamente, né, cara? Desde a época da Digital Designer e tal, era consultor.
Tu era designer também, Felipe?
É, eu sou, né? Trabalho com 3D também desde aquele tempo, cara. Eu comecei no 3D Studio DOS. E aí não tinha interface, não sabia nada, cara. E foi muito louco. Nossa, eu já vou começar a meter umas histórias aqui, tá?
Bom, por favor.
Foi o seguinte, cara. Um dia eu tava boiando na piscina. É muito louco a parada. Eu tava boiando na piscina, cara, olhando pro sol, assim. No meio da piscina, era verão. E tinha acabado, todo mundo tinha ido almoçar. Aí eu falei, pô, agora que a piscina tá vazia, eu ia no horário contrário, que todo mundo saía da piscina, eu ia pra piscina. E fiquei boiando lá, olhando pro sol, e de repente veio uma coisa, cara, uma parada assim absurda, apareceu uma mensagem na minha cabeça. Ele falou assim: sai da piscina, se arruma e vai comprar alguma coisa de 3D pra você aprender 3D, que você tem que aprender 3D. Assim.
Eita, caraca.
Foi assim, maluco. E aí
eu
obedeci, velho, aquela parada, tá ligado? É uma coisa muito doida, né? Eu não sabia nem o que era 3D, cara. Eu saí da piscina.
E quando foi isso, Felipe?
Porra, isso foi 90 e pouco, velho.
Caraca.
Deixa eu ver, eu entrei na faculdade em 96. Quando eu entrei na faculdade, já mexia com 3D. Isso foi 93, 92, maluco. Uma parada assim, não tinha 3D, né? Então... não tinha internet direito, cara. Eu saí da piscina, troquei.
A única pessoa que eu lembro dessa época que mexia com 3D era o Marcelo Souza, que
Marcelo
é um amigo
Souza
nosso.
É amigo meu.
Então ele inclusive mora aqui em Toronto também.
É, pois é. Vou tocar lá nos arquivos de 3D online e encontra meus posts lá, que na época eu não sabia nada, perguntando o que é tipo out e tal. Aí eu saí da piscina, fui de roupa, troquei de roupa, tomei banho e tal, e saí procurando, cara, alguém que vendesse o negócio de 3D. Encontrei um pirata na rua lá que vendia um CD.
Banco de jornal, né?
É, esses que ficam... Aqui no Rio era camelô, né? Ficam os camelô vendendo os programas pirata. E tinha um que vendia um. Aí eu perguntei pra ele, o que que tem de programa pra fazer 3D? Aí o cara olhou pra minha cara e tipo assim, porra, o que esse cara tá falando mesmo? Que isso, né? Que ninguém... 3D não era um negócio que você fala assim, né? Aí o cara falou, tem o 3D Studio. Aí eu falei, esse aí que eu quero. Aí o que ele me deu. Aí o 3D Studio era dividido em módulo, né, cara? Era tudo separado, era no DOS. Aí eu não tinha um manual, tá ligado? Era tudo inglês, eu não sabia inglês. Então foi um inferno pra aprender, cara.
Caraca.
Mas aí eu fui crescendo no negócio. Quando saí, logo depois saiu eu já peguei o 3D Studio 4, né? Que era, parece, se não me engano, foi a última versão do DOS. Depois ele veio o primeiro Trio Studio Max, uma interface para Windows. E aí eu comecei a desfrutar mais de uma interface gráfica, né? Uma interface mais orientada. Então eu comecei a mexer no 3D, também na orelhada, sem saber nada. E a gente foi assim, meio tateando, aprendendo e tal. Aí foi o início mesmo, né, cara? Não tinha comunidade, não tinha para quem perguntar, para tirar dúvida, não tinha nada. Meu.
Pois é. Eu sempre gostei de 3D, mas eu nunca consegui aprender sozinho, que 3D tu sabe que é uma parada...
É muito complicado de aprender sozinho, cara.
Não é tipo Photoshop, que você senta na frente e aprende, né?
É intuitivo, né, cara?
É, exatamente. Só que, assim, eu, depois que eu vim pra Toronto, que eu comecei a trabalhar com 3D e hoje trabalho com 3D. Mas eu sou novato, né? Trabalho há 2 anos só.
Eu não tinha nenhuma experiência pregressa, né?
Uhum.
A minha experiência anterior era um programa chamado Printmaker, cara, que existiu assim, que ele tipo o tataravô do Photoshop, e ele rodava no Solution 16 da Prologica, meu irmão.
Não tinha, tu lembra do Printmaster?
Printmaster?
É, rodava no DOS, era pra fazer DOS, banner.
Não, é, nessa época tudo rodava no DOS, é. Entendeu? Eu usava um computador da Prologica. O meu pai sempre gostou muito de informática, né? Então, quando chegou, eu lembro que no meu prédio, quando chegou o primeiro computador colorido, foi o nosso lá. Aí meus amigos fizeram a procissão lá em casa pra ir ver um computador colorido, cara. Se essa galera estiver ouvindo, eles vão lembrar disso. É, foi
uma... Eu lembro que eu também fiz isso, só que era no computador de um amigo, que na época o pai dele tinha aquele computador de tela de fósforo, né, verde?
Sim, sim, é todo mundo...
E aí trocou por um 486, uma coisa assim, aí foi todo mundo ver.
256 cores, né?
É, isso aí.
Era cores simuladas ainda.
Mas, Felipe, nessa época você já gostava de ufologia? Como é que começou esse interesse?
Já gostava de ufologia, cara. Eu lembro direitinho disso aí. Isso aí começou... Meu interesse por ufologia, ele começou quando eu tinha 6 anos. A gente foi na casa de um tio do meu pai, né? O tio Manel. E lá ele tinha umas revistas de ufologia nacional e internacional, que era a revista precursora da revista U.
Uhum.
E aí eu comecei a ler aquelas revistas e tal, e ele trocou uma ideia comigo. Aí ele meio que... Sabe quando a cabeça do cara faz... Assim, ele começou a falar de outras civilizações, de outros planetas. Eu nunca tinha pensado nisso. Maluco, ali... Foi tipo o dia que eu vi Guerra nas Estrelas, que eu vi o Town Town andando naquela superfície com aquele carinha montado em cima. Eu falei, fudeu, é nisso que eu vou trabalhar.
Muito
aí
bom.
Foi assim, cara. E aí eu comecei com esse negócio de ler sobre ufologia e tal. Meu pai tinha o eram os Deuses Astronautas, do Däniken. Ele tinha também um outro lá, que era muito legal, cara, que eu não me lembro o nome do autor. Era o Triângulo das Bermudas. Era do Däniken também? Lembra que tinha um navio, uma capa azul com um navio de frente, assim? Esse livro é um clássico, assim, a galera aí...
Sim.
Eu lembro do Cavalo de Troia.
O Cavalo de Troia foi muito tempo depois e tal. Aí não, aí eu fiquei louco com o negócio da ufologia e tal. E comecei a ir na banca de jornal e comprava, assim, assiduamente a revista UFO.
Tu lembra de uma revista que tinha chamada Século Futuro? Que falava de ufologia também?
Aham.
Eu comprava muito dessa revista também, cara.
Naquele tempo, antigamente, a gente não tinha internet. Então, nossa limitação de conteúdo era muito limitado a livros que eram poucos, porque... Quase todos os livros nessa área eram traduções, né? Então chegavam bem limitados, assim, as livrarias e tal. E eram caros, né? A gente não tinha muita grana. Não era igual hoje, né, cara? O acesso à informação era muito, muito, muito complicado. Então, assim, como meu pai gostava... Eu tive essa sorte, assim. Como meu pai viu UFO e meu pai gostava muito, eu tinha com quem trocar ideia do assunto. Então, o meu avô também tinha visto. Então, eu acompanhava eles contando as histórias. Eu nunca vi. Mas eu ficava muito, assim, fascinado, né? A minha família é uma família de contadores de histórias. E isso me afetou profundamente, assim, no processo de ser um contador de história e tal. E gostar do storytelling, do processo storytelling, tudo, né? Tem storytelling tudo na minha vida. Tudo na minha vida tem um enredo, tem uma história que a pessoa não acredita, assim. Tipo, porra, coisas loucas. E aí, eu acompanhava eles contando essas histórias de ufologia. Meu avô contava muito do exército, coisas que aconteciam. E, por exemplo, uma bola de luz que entrou na piscina da companhia onde ele estava, esperando para embarcar para a Segunda Guerra Mundial e tal. E já meu avô já tinha tido ali contato com o Foo Fighter antes de entrar para a guerra.
Olha aí, entendeu, cara?
É, então ele já contava essas histórias de bolas que perseguem, entendeu? Já tinham perseguido lá o meu bisavô. É, então, minha família é de Petrópolis, né?
Eu sou de Petrópolis também.
Pois é, então. É a minha família fundadora lá da cidade, era a família Klein. A família Klein é família de colonos lá.
Eu conheço uma galera lá com teu sobrenome.
Pois é, então. Eu calculei que você conhecesse mesmo.
É, sim.
Aí é o seguinte, cara. eu gostava muito dessas paradas, né? E comecei a ler tudo que estava ao meu alcance. Quando não tinha, quando acabou as paradas ao meu alcance, assim, eu comecei a ir para as bibliotecas, e foi a segunda grande descoberta da minha vida, foi as bibliotecas, cara, porque eu virei um rato de biblioteca, me metia nessas bibliotecas. Minha mãe começou, na época eu morava em Juiz de Fora, minha mãe fazia faculdade de psicologia, e eu ia para a faculdade com ela. Então, assim, pô, com 6 anos eu fui no anatômico, cara, da faculdade, viu os cadáveres e tal. Isso aí foi um negócio que afeta. É, cara, isso afeta, entendeu? E aí a galera achou que não seria de bom tom com a criança ficar andando pelo anatômico. Então, me mandava pra biblioteca. E lá tinha muita revista Planeta. Lembra da revista Planeta, cara?
Eu lembro.
Magia, falava de... era um mundo Gump impresso daquele tempo. Então tinha tudo, né? Tinha monstro, falava de coisas esquisitas, milagres e xamanismo, todo tipo de assunto esquisito, diferente, né? E tal. Eu gostava muito disso, eu ficava lendo lá, amarradão. E foi assim, cara, eu fui lendo tudo sobre tudo, de tudo um pouco e tal. E gradualmente construindo uma percepção sobre o fenômeno ufológico. Quando a internet efetivamente começou a engrenar, e aí eu descobri que tinha uns grupos de lista de discussão, cara. Que isso foi uma descoberta muito legal também, porque a galera começou a trocar ideia. Não existiam as redes sociais, então a rede social que existia era o e-mail.
Então,
as listas de e-mail e trocavam ideia. E aí eu descobri que, pô, um monte de ufólogo, assim, cara, que eu, porra, considerava, assim, deuses, tá ligado? Eu achava que os caras eram superstars, meu irmão. Estavam nesses grupos e conversando, e aí, pô, cara, o dia que o Claudio Corvo conversou comigo, foi uma parada assim, tipo, porra, deixa eu te dar um exemplo, assim, você encontrar, sei lá, o Rick Baker, tá ligado? Na mesa de bar com você, conversando com você, o Rick Baker e tal.
Nossa, eu queria ter tido essa oportunidade de conversar com o Claudio.
Pô, o Claudio era um cara muito maneiro, e aí eu fiquei amigo do Claudio, né? E Roberto Beck, pô, tinha uma galera assim, muito legal ali naquele tempo, muito entrosada e tal. E aí eu já não tava mais engateando no 3D, eu já tava meio que dando uns pulinhos, entendeu? Já fazia as animações, já fazia umas coisas, já tinha o render, né? O render já era um render mais avançado, já existia lens flare, isso, controle de iluminação, de reflexão, ray tracing, entendeu?
Ambiente oclusion.
Tudo isso já tava
não existia
melhorado,
antigamente.
Mas o Felipe, foi então mais ou menos nessa época que você começou então a criar os primeiros conteúdos relacionados a extraterrestre disco voador, né? Porque eu sei que você tem alguns vídeos que eram bem famosos, né?
Não, cara, não foi. Isso que eu tô falando foi depois. Esse negócio das criações de conteúdo foram depois. Nesse período, eu comecei a fazer essas artes e mandar pros grupos, e aí a galera começou a gostar muito, porque as artes que tinham, geralmente, elas eram importadas ou eram feitas no Brasil, mas assim, no processo tradicional de pintura, ilustração mesmo, né, com aquarela e tal, e eram até muito boas, e eu era muito fã de alguns dos ilustradores que desenhavam nessas revistas, Planeta e tal, gostava muito, meu sonho era um dia poder ilustrar para essas revistas, aí o Jevaer me convidou para integrar o grupo da revista UFO, cara, e fazer as capas da UFO. Durante muito tempo, quando a revista UFO fez o novo relançamento dela, que ela passou a ser colorida, eu passei a ser também o ilustrador de capa, fazer as capas da UFO e tal, e durante um bom tempo, assim, as capas da UFO e tal. Mas aí, nesse período, eu já era bem maduro, assim, no 3D, e já tava casado, já tudo. Só não tinha filho, mas estava casado, já tava com a vida mais estabilizada, e trabalhando profissionalmente como ilustrador. Fazer ilustração para várias revistas, para jornais, etc. E para mídia impressa em geral, né? E agências. Depois eu fui trabalhar com o meu irmão em videogame, em game, na indústria de games, né? Meu irmão tá até hoje na indústria de games, depois eu saí. Mas a gente trabalhou, nós fizemos o primeiro Massive Multiplayer RPG brasileiro, que foi o Irinia, né? Em 3D, a gente era equipe de arte. Eu e meu irmão éramos 100% da equipe de arte, né, no início do jogo. Então deu um bom trabalho, assim, quando a empresa se mudou para Niterói e nós fomos contratados. E fiquei trabalhando nesse negócio um tempo, e foi dali que eu comecei o Mundo Gump. Quando eu saí da Ignis, eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Tecnologia com visualização tridimensional, e fiquei lá um tempo trabalhando com múmia, com um monte de coisa, assim, com sistema biomecânico e tal, num laboratório de ergonomia. E ali eu tive contato com caras de tops, assim, conhecimento técnico de criação 3D, foi onde eu tive o primeiro contato com impressoras 3D, com o sistema de prototipagem, né? Tudo isso.
Caramba. Isso foi, mas não foi o começo da impressora 3D, né?
Era, tamo no começo, mas assim, o Instituto Nacional de Tecnologia já tinha máquinas de ponta, assim, que, porra, só tinha uma no Brasil, tá ligado? Tava lá. É. A galera nem imaginava que existia tecnologia, por exemplo, de impressão 3D, que é chamada FDM, que é plástico derretido. Lá já tinha de resina catalisada por laser, tá ligado? Era um negócio assim, porra, muitas, tava bem avançado. Era o Instituto Nacional da Tecnologia, então era bem avançado, assim, os equipamentos. E a Petrobras, ela comprava esses equipamentos de top de linha, porque o NT desenvolveu muita coisa para a Petrobras era cliente, então parte das contas eram negociadas em equipamentos e tal, lá para eles. Bom, aí eu vi material de sinterização, vi muita coisa interessante. Nesse período, o que acontece? A minha pesquisa comprou um scanner um dos scanners mais avançados do mundo naquela época. Foi um scanner que foi usado no Exterminador do Futuro para escanear a pessoa e tal. Eu ia operar essa bagaça no laboratório. Só que acontece, eles compraram o scanner, foi caríssimo, assim, milhares de dólares e tal, e esse scanner e tal, e levou um tempão pro scanner chegar. Aí, quando o scanner chegou, o scanner ficou um ano esperando a autorização pra trazer os caras que iam montar o scanner. Assim, aí depois a Petrobras tinha que pagar, aí o dinheiro da Petrobras sumiu. Deu um monte de complicação.
Puts.
E eu ficava, cara, e eu tinha a bolsa. Minha bolsa tava gastando tempo, tá ligado? A verdade dos fatos é o seguinte, cara. Quando o equipamento chegou e ficou pronto, a minha bolsa acabou. Eu não podia trabalhar no aparelho.
Você está ouvindo?
Mas esse tempo todo eu ficava com bastante tempo ocioso, assim. Eu não gosto. Então, eu não trabalhava também todos os dias da semana no INT, porque o valor da minha bolsa era muito baixo, então eu tinha um período de tempo lá reduzido, eu tinha mais tempo de trabalho, assim, para fazer outras coisas, para trabalhar com ilustração, que era o que era meu ganha-pão mesmo, né? A bolsa de pesquisa era um valor muito baixo, não dava para manter. Então, nesse período, nas horas vagas, não tinha filho, né? Então, tinha nas horas vagas, assim, de madrugada e tal, eu podia meter bronca e pesquisar coisas diferentes e tal. E eu comecei a fazer. Aí já tinha começado o Mundo Gump lá atrás, e o Mundo Gump começou a ganhar força, entendeu? Nesse período. E foi aí, quando eu tava no NT, que eu comecei a construir uma série de histórias ficcionais. Então, histórias relacionadas à ufologia. Eu escrevia sobre ufologia e tal, falava sobre o assunto e tal, com artigos, né? Especulativos, né? Artigos falando sobre todo tipo de assunto. Por exemplo, fico analisando lá, porque a quantidade de dedos com extraterrestre tem, entendeu? Com a base. Isso afeta a base matemática do alienígena. Então eu fico pensando coisas malucas assim.
É uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado, mas então, faz total sentido. Você tem três dedos em cada mão.
Sim, sim. A nossa matemática é base 10 pela quantidade de dedos que a gente tem. Então a gente vai assim. O que acontece? Pra ir pro trabalho, eu ia de ônibus, né? E o ônibus demorava muito na ponte. Eu sempre pegava a ponte lotada. Então eu ficava horas sem fazer absolutamente nada, olhando pela paisagem, né, cara? E, cara, e a cabeça vazia, a oficina do capeta, né, meu irmão? Então eu comecei a inventar umas histórias. Aí tudo começou o seguinte, aí começou a história do relato de um MIB. A história do relato de um MIB era meio grande, mas...
Eu ia chegar nela, inclusive.
Então eu vou fazer um mistério aqui. Vou contar como que eu recebi duas ameaças de morte com essa parada. Foi o seguinte, ameaças de morte reais e tal. Eu recebi aperto de, acho que, dos MIB de verdade mesmo.
Eita, olha aí.
Fazendo essa história aqui. A história foi o seguinte, cara. Como demorava muito pra ir pro NT e tal, ficava no engarrafamento, eu comecei a pensar várias histórias e tal, de ficção. E uma história que eu tinha pensado era uma história sobre um cara que encontra extraterrestres mortos, né? Aí, beleza. Aí eu pensei, bom, pra fazer essa história, o ideal seria que eu fizesse a modelagem do 3D do Alien, né? Pra ilustrar. E aí eu fiz. Aí antes de escrever a história, isso é a gênese do relato do MIB. Aí eu fiz o seguinte, eu criei um ET no 3D em casa e tal, e fiz uma iluminação bem deficiente nele, como se ele estivesse sendo iluminado pela lanterna, um ET morto e tal.
É o Seth Juca, não?
Não, esse é o avô do Juca. Esse é o avô do Juca. Aí é o seguinte, eu fiz essa iluminação bem deficiente nesse alien e tal, e ia copiar pro meu celular. Na época eu tinha um celular Nokia, assim, um celular antigão daquele. E aí, pra copiar, cara, eu tinha que plugar o celular no computador, né? E o meu cabo tava com problema, cara. O cabo não tava puxando. Por alguma razão, o cabo não puxava a imagem, cara. E tudo isso, toda a história do relato do livro, cara, esse cabo. Porque é o seguinte, o cabo não conseguia puxar a imagem do o celular e tava chegando o horário de eu ir embora pro trabalho. E eu queria levar pra mostrar pro meu amigo lá do NT, o alien que eu fiz. E aí, o que eu fiz? Eu tirei uma foto da tela do computador, entendeu? Botei a alien em tela cheia e tirei a foto da tela. Quando eu fiz isso, cara, eu notei que a imagem ficou com a qualidade muito mais realista. Eu não sei porquê, não sei o que isso afeta, entendeu? Mas ficou muito parecendo uma porra numa foto de verdade. Na tela do computador parecia um render. Mas quando eu tirei a foto da tela, eu não sei se ela ficou analógica, sei lá. A arte ficou perfeita, cara. Ficou inacreditavelmente realista.
Ah, foi o toque de realismo que deu, né?
É a deficiência, né? Que você produz uma deficiência ali que ele aumenta o grau de realismo, que as pessoas estão acostumadas a ver uma coisa tudo bem borrado, né? Meio...
Esse é um negócio que, assim, eu sei quais são essas fotos, até porque essas fotos rodaram o mundo na
rodaram
época,
mundo,
né?
Rodaram o mundo, exatamente.
E aí fica realmente parecendo uma foto de alguém tirando lá na biópsia do bicho, da mesa e tal.
E era um scanline render muito do Schumbrega mesmo, era uma luz omni, tá ligado? Iluminando a parada, quem entende 3D vai saber que bosta que é. E aí, não tinha nem radiosidade, não tinha nada. E aí é o seguinte, aí eu fiz esse negócio e levei pro meu amigo ver e falou, caraca, bicho, não, pô, história, você tá doido, você tem que fazer um filme com isso aí, com essa qualidade, você é pirado, que isso aí, isso é Hollywood. Porque naquele, hoje o negócio é tosco, mas naquele tempo, meu irmão, era um negócio muito impressionante, porque a gente não tinha todo esse avanço que tem hoje e tal, qualidade render, então esse era foi um salto, assim, a parada era porra, a gente tava acostumado a ver 3D Cassiopeia, tá ligado? Um negócio meio, né? Sei lá.
Cassiopeia, só pra quem não conhece, foi a primeira animação brasileira, né?
É, isso. A primeira
animação. Bem simplesinho, antes do Toy Story, eu acho.
É, foi anterior ao Toy Story.
Eu sempre confundi Cassiopeia com Bug's Life, tá? Da DreamWorks.
Foi antes.
Eu sei que foi antes, pois é.
Antes, o avô do filme de 3D, né? O Cassiopeia só não conseguiu lançar antes porque os caras roubaram os computadores, né, cara? Aqui no Rio. Bom, mas aí voltando, eu falei, tá, vou fazer mais umas então, né? Já que é descobrir essa nova técnica aí da foto da tela e tal. Aí fiz, aí escrevi a primeira história, que é o seguinte, aí botei o nome dela de O Relato de um MIB. Então ela começa com uma carta escrita pra mim por um Man in Black, entendeu? E ele conta de uma operação que ele fez na cidade de Tasso Fragoso, no Maranhão, e foi um negócio totalmente escolhido, assim, abri o mapa e apertei o dedo no meio do mapa, olha que meu dedo bateu aqui, Tasso Fragoso, foi aqui. E aí você foi no Tasso Fragoso, no Maranhão, uma cidadezinha pequenininha lá no meio do Maranhão. E aí ele conta da operação, como é que eles fizeram, desceu uma nave, eles mataram os extraterrestres, aparece o extraterrestre morto, papapá. Beleza, fiz a história e botei na categoria conto, botei no meu blog, normal a história na categoria conto. Só que passou um tempo, cara, naquele tempo tava começando o Orkut, o Orkut já tava dando uma bombada assim no Brasil. E um cara me falou, pô, a tua história tá rodando aí nas comunidades ufológicas como história real, cara. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu fui lá, aí foi a primeira vez que aconteceu isso, que o nego pegou o troço meu e deturpou. Aí eu entrei, cara, e alguém tinha pego a minha história e modificou algumas, uma coisa ou outra, assim, pra botar um jargão militar no meio, e soltaram como um caso real, entendeu? Aí eu fiquei muito puto com esse troço, cara, e não queria fazer mais. Falei, pô...
Você criou o Guerra dos Mundos 2, né? Do século XXI.
Então, exatamente. A minha história era pra ser feita em 3 partes, né? E aí eu fiquei com a raiva danada, falei que eu não ia fazer, fiquei puto e tal, mas aí o meu irmão André, que gostava muito de 3D também, e ficava assim, cara, continua, é muito maneiro, cara, continua, faz a parada... Que se dane, eu falei, mas os caras.
A pilha errada aí, ó.
É, o capetinha, né?
A pilha errada move o mundo, cara.
Tudo que eu escrevo, eu nego deturpo e tal. Aí meu pai convenceu. Aí meu irmão convenceu meu pai de me convencer que eu tinha que continuar. Ah, tem que continuar, rapaz. Tu vai ser covarde, vai parar por causa disso. Eles que se danem, você faz a tua parte. Se eles quiserem deturpar, é problema com eles e tal. Depois você resolve, mete processo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pô, mas é vacilo aqui, a galera vai acreditar e tal. Aí meu irmão falou uma parada que ele falou o seguinte, ele falou, não me lembro bem como ele falou o nome, ele falou assim, que se fosse por isso, o Spielberg não tinha feito o ET, e o George Lucas não tinha feito o Yoda. Aí pegou pesado, né, que falou do Yoda, o coração bateu fundo, né. Falei, pô, aí fiquei pensando naquilo, falei, porra, é mesmo, né, cara, não posso limitar minha criatividade porque alguém pode um dia querer pegar isso e deturpar. E a partir dali, cara, eu mudei o meu modo de pensar, entendeu? Porque o desgraçado, o safado, o oportunista, ele sempre vai existir, cara. Se a gente se limita e resolve parar de fazer as coisas, usar a criatividade por causa do que podem vir a fazer, é meio que uma forma de covardia, né? E aí eu resolvi pegar essa história e continuar. E aí, mas aí nisso, já tinham passado 2 meses. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, bom, agora eu tenho que explicar esses 2 meses que se passaram. Então eu tive uma grande ideia, que foi fazer o seguinte. Então, em vez de fazer a história no tempo da história, eu vou fazer a história no tempo da realidade. Então, o que acontece? Aí, essa história... Aí, tem esse gap de 2 meses, né? Aí, depois eu mando a segunda carta, o relato de um Bibi 2, que é a segunda carta do Vortex, que é o cara que é o meu interlocutor. E ele agradece pelo tempo que eu não falei nada do ET que estava vivo, né? E aí, eu precisava fazer um ET vivo pra... Dizem que tinha um ET vivo, né? E aí eu fiz uma animação, aí já era 3D Max 5. Eu fiz a animação do ET. E aí fiz o ET amarrado numa cadeira de bar. Um negócio brasileiro, né, cara? Aí tinha um cachorro, gravei um cachorro, botei um cachorro latindo no fundo pra ficar um negócio. Fiz um aparelho de tijolo atrás. E botei
tem
o
isso
ET.
Ainda, Felipe?
Tem.
Tá no YouTube. Tem
23 milhões de views ou mais até.
Você com certeza já viu, Ribas.
Isso já rodou o mundo todo, cara. Me disseram que esse negócio já passou no programa do David Letterman. Negócio é absurdo, a parada. Já passou, eu já ganhei uma vez um canal lá do Japão, me pagou pra poder exibir. Já rodou o mundo esse bagulho. O History já comprou os direitos pra passar um programa de análise chamado Fact or Fake e tal, que analisava. Uhum.
Eu lembro desse programa aí, adorava, cara.
E o pior, eu contei pra eles toda a história dizendo que eu tinha criado e tal, não sei o que. Eles mostraram no programa como um negócio que vazou no Brasil. Será que na verdade não deixaram? Aí deixaram na dúvida, assim, eu fiquei putaço, cara. Caralho, filho da puta.
Mas é engraçado porque hoje em dia você percebe, mas naquela época.
Não,
cara,
a galera.
Era muito perfeito.
Né? É impressionante, cara. Até hoje me impressiona, porque assim, eu acho que é feito tosqueira, velho. Foi feito num dia, cara. Uma parada feita assim, pô. Sabe como é que eu animei o Alienomorph, cara? Entendeu?
É sério? Eu achei que rolasse um tipo de mock-up ali, não porque nada, tem uma movimentação
cara,
legal.
Eu animei o na mão mesmo, no keyframe, tá ligado? Tosqueira mesmo. Eu fiz no espelho os fonemas, porque o Alien fala mundo Gump, cara. É tipo um viral no meu blog. O Alien fala mundo Gump, aí o Alien fica lá... Aí o cara fala, pô, ele não falei que ele ia falar. Aí um outro fala assim... Vambora. Aí termina assim, entendeu? O Alien falando, é um Alien no escuro falando. Que foi um negócio que foi inspirado pelo Robert Johnny, que Robert Johnny é um vídeo...
Isso.
É isso, um vídeo famoso, assim. Que
já falou dele aqui.
Já falaram, né? No episódio que vocês falaram do Robert Johnny. Robert Johnny é um Alien que fica no escuro. Um negócio bizarro pra caralho. Do David... Como é que é o nome dele, cara? David Cunningham, né? David Cunningham, aquele cara que fez aquele clipe da Bjork, que tem os robôs que fazem série.
Isso.
Esse cara é um gênio. Então é o seguinte, aí eu fiz esse, né, esse vídeo do Alien, né, e soltei, eu botei lá. E aí ele agradece por não ter falado do ET vivo. E começa a explicar a história, a conspiração da história do relato de um MIB é o seguinte, existem os MIBs brasileiros, né, que trabalhavam capturando os extraterrestres, etc e tal, e tinha todo o trabalho de um MIB normal. Só que acontece que a geopolítica daquele período, que quando o George Bush, pai, veio ao Brasil e fez um acordo com o Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passou a pesquisa extraterrestre para a mão da CIA, dos grupos de pesquisa americanos. E os mesmos brasileiros que viviam numa situação de merda, assim, que era sucateado, os caras falavam que eles tinham que botar a gasolina na viatura, eles que bancavam todo. Entendeu? Eles tinham uma dificuldade. Como...
Era um gol mil bolinha, né, cara?
Então, isso era muito. Não era tecnológico, né? Era um negócio meio tosqueiro. Os caras tinham funcionário público, tá ligado? Então eles tinham dificuldade. O salário não entrava em dia, e eles não podiam fazer greve, porque eles. Nós secretos, então tinha todo um problema. Assim.
Imagina a greve dos MIB brasileiros, cara.
Aí era muito complicado, eles não tinham verba e tal, eles não tinham armamento, era muito complicado. Eles viviam reclamando desse troço. O cara falava,
imagina o MIB trabalhando numa repartição pública, aquele ventiladorzinho devagar.
Assim, era sabe? Um negócio assim, eles contavam. Mas assim, eles trabalhavam bem, eles faziam o trabalho deles, entendeu? Só que aí acontece, quando o Fernando Henrique pega e passa isso pros americanos, os MIBs brasileiros começam a morrer misteriosamente. Morre de acidente de carro, morre numa situação estranha, cai da janela. E os caras começam a achar o seguinte, que os americanos estão fazendo queima de arquivo. E começam a temer pela própria vida. Aí é o seguinte, o cara começou... E é tudo ancorado nas notícias que aconteceram, entendeu? E aí é o seguinte, o cara vai e os MIBs resolvem criar o gatilho do homem morto. Então, pra quem não sabe, né? O gatilho do homem morto é o seguinte, é um mecanismo que você cria, que você faz, de modo que você te ferrar e você ferra o cara muito mais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos acontece isso.
Bob Lazar fez isso.
Ele falou isso. Eles têm todo o sistema lá de ataque nuclear. Se a União Soviética atacasse os Estados Unidos e matasse todo mundo, mesmo assim o sistema americano lançaria todas as ogivas nucleares na União Soviética. Automaticamente. Ninguém ia poder fazer nada. Ia ser automático isso. Isso é o gatilho do homem morto. É uma coisa que você faz automático. Então o que era o gatilho do homem morto dos MIB brasileiros? Ele não é a operação de Daço Fragoso, lá no Maranhão. Eles tinham 4 extraterrestres, se não me engano. Então eles matam 3 extraterrestres e um extraterrestre que não foi o que não ocorreu, ficou parado. E jogaram a rede nele e pegaram ele nos moldes do ET de Varginha e esconderam esse extraterrestre numa fazenda de um dos parentes lá do cara, que era em Minas, numa fazenda lá em Uberlândia. Aí esconderam esse extraterrestre nessa fazenda, em Uberlândia, nessa chácara. E não contaram pro programa deles que eles tinham um extraterrestre vivo, porque eles precisavam de uma maneira deles anunciarem que eles tinham extraterrestre vivo sem botar a cara na reta. E aí que eu entro, né? Eu, Felipe. Porque eu sou personagem da minha história. Então, o cara escreve no meu blog de modo que ele use meu blog para mostrar que eles existem e que eles têm o extraterrestre vivo. E caso aconteça mais alguma coisa com o MIB, eles vão apresentar o extraterrestre, vão mandar o extraterrestre pra mim, pra eu levar no Fantástico o extraterrestre. Vai jogar merda no ventilador da ufologia mundial. Então, essa era a estrutura, assim. E o meu papel no negócio era mostrar. Pra isso, eu teria ganhado, em tese, algumas vantagens e tal. E a história foi ganhando corpo, ele foi dando detalhes e tal. Aí ele detalhou uma série de casos, né? Por exemplo, o caso Feira de Santana, que a nave caiu lá na lagoa, né?
Isso.
Então, ele dá detalhes daquele caso, entendeu? E uma série de detalhes e tal. Então, eu tinha uns amigos na FAB que também me davam umas informações e tal. Por exemplo, a rota do urânio, que as naves vêm do mar, entram na faixa Jatafona e sobrevoam pela rota do urânio e tal. E voltam de novo pro mar e tal.
Você está ouvindo?
E aí eu fui fazendo essa história, e aí um dia ligaram lá, eu tava lá no NT, cara, ligaram pro meu celular, era número restrito. Eu nunca tinha recebido ligação de número restrito, nem sabia que dava, cara, pra ter ligação de número restrito. E aí eu atendi, era um cara com uma voz, assim, muito autoritária, e o cara perguntou, queria falar com o Felipe. Eu falei, sou eu e tal. Aí falou, se continuar com essa palhaçada do ET, você vai aparecer com a boca cheia de formiga. Acaba com essa palhaçada, porque não sei o que, já tá indo longe demais, não sei o que. Ele falou um negócio lá, eu fiquei meio tão nervoso que eu meio que não lembro direito. Mas ele falou um negócio assim, que é muito ameaçador, tá ligado? No início eu comecei a achar, depois desligou e tal. Aí eu fiquei achando que era algum amigo meu. Aí eu fui perguntando pros amigos que sabiam da história e tal. Nenhum sabia de nada daquilo. E aí começou a ficar meio cabreiro, cara, que eu tinha recebido uma ligação, uma ameaça de morte, tá ligado? Se eu continuasse com a palhaçada do ET. Então alguém sabia do negócio. Alguém tava acompanhando essa porra. Eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu comecei a botar os negócios reais demais no conto do ET e tal. E nesse período, assim, o ET já tava na parte 4, na parte 5, em que o cara tá analisando. E a história continua, então. Os caras vão analisando o ET. Esse ET, eles botam um período nele de Juca, né, em homenagem ao garoto Juca, do Bozo, que era um menino que ajudava o Bozo, que é um menino pequenininho. E esse ET, ele era engraçado, porque o ET, quando ele ficava preso, ele era totalmente abobado. Então eles tentaram botar uma televisão pra ET ver, o ET ficava tentando olhar o que tinha atrás da televisão, entendeu? Pra ver de onde que vinham as imagens, assim. Ele era meio bobo, assim, igual um macaco. Mas se eles levassem o ET pra fora do negócio, o ET ficava super inteligente. Então eles tinham essa curiosidade, assim, por que o ET fica... E aí eles começaram a botar câmera de segurança pra vigiar o ET. E o ET dava, ele dava alteração na frequência da câmera de segurança e tal. E aí eu comecei a ter ajuda de vários amigos. Controlador de satélite, e me ajudava dando umas informações de banda de transmissão de frequência. Então a história tem um lastro assim, científico.
Tem embasamento, né?
Certo embasamento. Eu tinha amigos que trabalhavam na Petrobras e tal, porque depois da história o cara descobre que o ET, na verdade, não é o Juca, né? O Juca é uma sonda biológica controlada pelo verdadeiro extraterrestre usando uma banda chamada banda de rádio, que é quase na frequência da banda KU. Então esse extraterrestre estava recebendo comunicação. Então os caras precisavam botar o ET numa espécie de uma gaiola de Faraday para impedir o sinal dos alienígenas. Porque os alienígenas estavam tentando ir lá buscar o alien na fazenda. Eles estavam tendo muito problema com isso. Aí a história vai desenvolvendo.
Ah, então o ET dentro de uma sala, ele não conseguia ter contato direito. Então ele
não tá, perdia esse controle, né?
Ele ficava
bombado... Porque ele não tava. Ele virava a criatura biológica. A criatura biológica é tipo um macaco, era um bicho inerte, meio imbecil, assim. Mas quando ele tava quando ele tinha comunicação, ele ficava super inteligente. Porque ele tava. E aí os aliens tentavam resgatar ele, entendeu? Eles estavam tendo problemas, assim,
uma tentativa de resgate do Alien. E aí eles levam esse ET pra uma base militar, escondem o ET dentro de uma montanha, cara. Mas aí nesse meio tempo, o que acontece? Como eu recebi essa ameaça de morte, eu comecei a querer parar, mas meu pai ficou botando pilha. Continuou botando pilha, cara. Ameaça de morte, cara. Porra nenhuma, isso não vai dar nada. Esses caras são tudo cagão. Quem late é cão que late, não, que ladra não morde, continua.
Tu acha que pode ter sido um trote, cara?
Acho que pode ter sido, como pode não ter sido, não faço a menor ideia, né?
Porque pra saber o telefone dele, número restrito nessa época, eu acho difícil.
Pois era difícil. É. Eu não
tinha... Agora me diz uma coisa, essa história que você escreveu aí, você, essa parte dos Homens de Preto, você teve alguma informação das internas, assim, de alguém que...
De como era, que era tosqueira, que era difícil. Não, isso eu pensei, isso aí, que como seria no Brasil, né? Seria, que desvia verba, tem problema de licitação, eles tinham todos os problemas, né? E aí...
Você sabendo como é que é o Brasil, você meio que consegue fazer uma tração...
Acho que se a ligação que eu recebi, ameaça e tal... ela foi efetivamente real e tal, se a primeira foi realmente em função de alguma coisa que eu falei, eu acredito que foi em função das coisas que o meu amigo da FAB me falou, da rota, do urânio, por onde que ia tratar fona, papapá, e aí eu comecei a botar detalhes que dava pra entender que eu tinha alguém me dando informação, né?
Lógico. A gente tem que só abrir um parênteses aí, porque você fala de Atafona, e sempre que a gente fala de Atafona, tem que citar o caso de Master Show.
Exatamente, né? Quando os caras
explodiram
a bomba em Atafona, inclusive eu acho que eles derrubaram a nave lá, tem essa hipótese, né? Bom, mas aí é o seguinte, aí que aconteceu uma coisa mais doida na história, porque eu recebi essa ameaça, meu pai botou pilha, eu falei, então tá bom, foda-se, vou continuar, seja o que Deus quiser. E aí eu peguei essa ameaça que o cara fez, eu meio que escrevi ela e adaptei, e aí eu criei um novo personagem, que é um cara chamado Gus. Aí um amigo meu, Rafael, que é um biólogo, me ajudava na parte da biologia do alienígena, ele me ofereceu a imagem dele pra eu usar na história. Uhum. E aí eu criei esse personagem Gus, né? Na época eu criei o perfil dele no Orkut. Não tinha Facebook, né? Eu criei o perfil dele no Orkut. Eu criei uns 40 amigos pra ele, cara. E criei os perfis dos amigos e tal. Botei as coisas todas como se eles escrevessem, tem um pro outro. Então, aí criei uma namorada. Aí a minha amiga dele, que trabalhava comigo, ofereceu a imagem dela pra ser a namorada do Gus, a Vivi. Então tinha fotos deles dois, entendeu? Eles se encontraram um dia no centro do Rio pra tirar fotos juntos e tal.
Ah, que trabalho, cara.
Aí eu criei,
sensacional.
Cara, é o seguinte...
Pô, fanfic completa, né, cara?
Não, é que é conteúdo multidigital, multiplataforma.
Transmídia.
Exatamente. Aí o seguinte, o Gus, ele cometia certos erros de português, né? E a Vivi cometia outros, então eu não podia confundir. Toda vez que eu tinha que incorporar o Gus. E aí o Gus ele começou a entrar no meu blog e perturbar, assim. Ele perturbava os comentários. Até hoje, quando alguém começa a perturbar, os leitores acham que sou eu mesmo. Porque naquele tempo eu fiz isso. O Gus brigava comigo, discutia comigo. Ele criava casos em outros posts que não tinha nada a ver com a história. Ele entrava e falava merda. Ele era um cara totalmente impertinente, entendeu? Um cara chato, um cara que queria ser um ufólogo. Só que sabe aquele cara que quer ser ufólogo, mas ele é ufólatra? Ele acreditava em tudo, em cristais, duendes e caldo preto do arquivo X, ele acreditava em tudo. Então ele era um cara que os leitores ficavam com raiva dele, tá ligado? Que ele fazia as paradas, ele ameaçava e falava que sabia coisa, que ia investigar minha vida, que não sei o que eu não valia nada. E ao longo do tempo, as brigas foram ficando cada vez mais assintosas, assim. E eu criei o Gus lá atrás, cara, tipo no episódio 3 ou 4 que o Gus começa a aparecer, e ele vai piorando a situação, o conflito dos comentários, a história, ela não acaba ali na história, né? Ela continua pelos comentários. Então, o Gus começa a brigar comigo nos comentários e o negócio vai pra comunidade do Mundo Gump no Orkut. E aí entra o Gus, entra os amigos do Gus, entra a Vivi, e ali o seguinte, tinha um timestamp, né? Quando você escrevia, aparecia o tempo, a hora. Então, no dia que eu tive uma briga em todo mundo, eu consegui juntar um monte de notebook, cara, ao meu redor, e eu escrevia com a Vivi num, escrevia com o Gus no outro, todo mundo conectado e batendo boca, velho. Eu sabia, cada um tinha que ter seu erro de português, tá ligado? Nas paradas e o jeito de falar. E a galera acompanhando. A porrada de gente ficava lotado. O brasileiro é foda, né? O brasileiro adora uma treta, né? Quando dá uma treta, aí dá uma audiência. Aí meu blog caiu do ar, cara, porque tinha muita audiência.
Nossa.
Muita gente entrando pra ver a briga, a treta. Todo mundo queria ver outro capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. Quando é que ele vai mandar? E aí começaram as teorias, né? Que o Gus entrou na história pra colocar uma perspectiva seguinte, que eu não podia fazer o leitor entrar na minha história, entendeu? Mas eu podia fazer um personagem sair da história. E aí eu criei o Gus, eu criei esse perfil do Gus, e aí o Gus ele criou um site para me difamar. Então eu criei um outro blog que só tinha a função de me difamar. Ele falava da minha vida, falava da minha mulher, ele falava que... Aí na época eu comprei um apartamento, ele falava que eu ganhei o apartamento para mostrar o Alien e tal, não sei o que. Ele começava a mostrar uns documentos, assim, tá ligado?
Tu não teve crise de identidade nessa época, não?
Então, aí nesse meio tempo aconteceu um negócio engraçado que foi... A minha mulher entrou pra Marinha, cara. E quando ela entrou pra Marinha, ela, de cara, assim, que ela era muito boa, ela foi considerada top, assim, que ela tinha mestrado. Então ela foi direto, colocaram ela no OM, assim, que só entra em algo que tem coxa. Não sei se você sabe o que é coxa. Coxa é quando o cara tem...
Indicação?
É, quando o cara tem uma costas quentes, entendeu? Que ele é peixinho de alguém, general lá em... Tem negócio. Os militares vão dizer que não existe. Os militares de verdade sabem que existe, mas eles sempre vão dizer que não. Né? Mas é o que acontece essas coisas. Aí ela, mas ela conseguiu por mérito próprio, porque minha mulher é foda pra caralho. E ela entrou lá e entrou na Marinha e foi cedida pro Ministério da Defesa e de cara e foi trabalhar na Escola Superior de Guerra. E aí o Gus pegou essa porra e falou: olha aqui, a mulher dele era uma professora, olha aqui, ela tá no porta-aviões com uma arma. Que porra é essa, meu irmão? Tua mulher tá aqui, olha aqui, no Diário Oficial. Trabalhando pro Ministério da Defesa, meu irmão, explica essa porra e tal. E aí eu tinha o meu personagem, que era eu mesmo o personagem da história. Então, eu tentava apagar, ele escrevia, aí eu deixava os leitores, dava um tempinho pros leitores lerem, eu ia lá e apagava, e nem eu li! Pra print. Então, como o Gus criava grupos, assim, com os leitores pra falar mal de mim, tá ligado? E os leitores, cara, muitos ali, eles embarcaram.
Era um negócio dele, né?
De dois caras, né? Falava na minha frente que era meu amigo e tal, mas tramava com o Gus, tá ligado?
Muito bom.
Imaginar que era eu, tá ligado?
Muito bom.
E eles articulavam e tal. E eu caía, né? Porque eu fazia o personagem, eu falava que eu tava vivendo a base de remédio, porque esse cara tá me torturando, não sei o quê. Fazia todo um drama, tá ligado? Na história. Isso criou uma... E aí deu certo, porque o personagem saiu da história, né? E interagiu com os leitores. E foi um negócio meio maneiro, né? Foi uma coisa diferente, assim, que... hoje em dia você é a história passiva, né? Você fica vendo e tal. A maior interação que tem no videogame é que você se imagina no lugar do personagem. Mas você não tem uma história com o personagem, realmente... conversa com você na internet e tal, tem uma página.
Pois é, é um negócio que a coisa assim, de 4 anos atrás...
É,
eu lembro que assim, começou a se falar de conteúdo transmídia aqui, 2015, 2016,
é,
e começou a bombar, porque a gente trabalhava na Globo, a gente escutava muito, falava isso. Tipo assim, ah, vamos fazer um personagem da Malhação, tem uma página no Facebook. Começou aí, mas você veio antes com essa ideia.
Sim, sim, foi em 2008, a história é 2008...
Mas chegou até o vídeo, eu lembro do vídeo do MIB.
Tem um
e sobre o vídeo?
Então, aí ele foi evoluindo. A história eram pra ser 3 capítulos, virou 10 capítulos. E eu levei 2 anos fazendo, então era no tempo da realidade. Então, episódio outro, passava coisa de 3, 4 meses. Então a galera falava assim, pô, cara, isso não é história, né? Isso não é ficção. E aí aconteceu um negócio engraçado que é a psicologia reversa, né? Toda vez que eu falava, quanto mais eu dizia que era ficção, mais os caras achavam que era real. Entendeu? E eles tinham certeza que era real. E eu falava que não, porque não, é ficção, cara. Eu criei isso tudo e tal. Os caras não acreditavam. Então vai chegando um momento que vai chegando pro final da história. Então o alienígena, os militares estão com esse problema dos ETs tentando resgatar o Juca. E eles levam o Juca pra dentro de uma base militar. Nesse tempo que a Nívia tava na Marinha e tal, no Ministério da Defesa, a gente fez muitos amigos, né? Muitos amigos super influentes. O general que tava na operação do caso Varginha era meu amigo, né? Confirmou pra mim o caso do Varginha pessoalmente. Então,
olha aí.
Pois é. Primeira mão, hein?
Primeira mão.
Aí é o seguinte, então ele era o chefe da minha mulher, cara. Você tem a noção do nível da parada. O chefe da inteligência da Marinha, que é, porra, top, né? Inteligência da Marinha.
Ele viu que tava lá em casa.
Esse cara é o chefe da inteligência da Marinha, um almirante, que falou pra mim, cara, se você soubesse o que eu sei, você não dormiria nunca mais. Falar isso, eu já não dormi mais, né? Mas voltando à história, aí é o seguinte, eles estavam com esse problema do alienígena, pra onde que levar, então eles levam pra dentro de uma base militar. E aí eu precisava, então, de uma base militar pra poder filmar, mas eu já tinha feito uma prospecção pra um filme de ficção, de mitologia, e filmei aqui numa base militar aqui em Niterói, que era uma base muito interessante. Aí um sargento, na época, nos levou até um lugar que era um lugar inacreditável. A primeira vez que eu entrei nesse lugar, eu falei, cara, eu tenho que usar isso aqui num filme de ficção científica, porque era o seguinte, é uma porta dentro de uma montanha. Você abre aquela porta e você vai andando, cara. Você anda assim, na base aí, nos 100 metros, montanha dentro, cara. Um corredor, linha reta, arquivo X, meu irmão, com aquelas luzes penduradas.
Uma coisa meio Área 51, né?
Área 51, aquela luz flicando, sabe? E aquele corredor infinito, assim, aquelas portas gigantes, cara, que é uma porta de contenção pra explosão. Então, uma porta que você gira, faz aquele barulhão. Aí você roda aqui, aí pum, abre aquela porta. Aí você passa pra um outro compartimento, outra reta de mais 50 metros. Negócio de doido, cara. Aí eu falei, cara, um dia eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Aí eu lembrei desse lugar. Falei, pô, tem que ir lá, cara. E aí eu fiquei, caralho, eu enchi o saco da minha mulher pra pedir pelo general, pelo amor de Deus, pra eu filmar lá. E os caras não queriam deixar, cara. Aí o pedido foi subindo, assim. Foi lá pro primeiro comando do Estado-Maior, os caras autorizaram, levaram um tempão pra autorizar. Aí um dia autorizaram. Eu falei, pô, caramba, eu vou conseguir fazer a parte final, né? E a parte final eu encontro com um cara, que é um coronel, né? Chamado Coronel Teixeira. Que é um amigo meu que faz um personagem e ele não tava sabendo da história, então ele tinha que ler a parada. Eu ficava com o texto assim do meu lado, segurando, e ele ia lendo, olhando pra câmera, tá ligado? É bem tosqueira, mas é o que eu tinha à mão, né? Que não dava pra fazer muita coisa, o cara não era ator, né? Então, aí foi assim, ele me dizia no final, ele falava, você quer ver o ET? Eu falava, pô, eu quero. E ele explicava por que o ET tava lá, por causa da gaula de Faraday, toda a parte tecnológica, né? Mostrava foto dos equipamentos. Aí essas fotos dos equipamentos eram fotos reais, que o meu amigo, o controlador de satélite, tirou foto dos equipamentos aí em Bratel, tá ligado?
Eu lembro dele pegando papel, tinha várias fotos de monitores.
De cirurgia, fotos, umas coisas que eu fui conseguindo, assim, que demorou pra conseguir. E aí o cara me leva nessa base, tá ligado? Os caras não queriam deixar eu filmar na base, porque é o seguinte, eles estavam comigo, eles ficavam me perguntando, mas é filme de que tu vai fazer, cara? Eu falava, cara, é um filme sobre um extraterrestre. Eu falava com uma medão, né? Falava, pô, vou falar que é um filme de ET, os caras não vão deixar, né? Eu falava, cara, é um filme assim, sabe? O cara fala, mas é filme do quê? Do que é o filme? Eu falava, é um filme sobre um extraterrestre. Aí o cara, ah, extraterrestre tudo bem, pô. Pensei que era filme sobre tortura na ditadura. Não, pô, é filme da extraterrestre. Ah, extraterrestre, foda-se, pode fazer, vai lá, filma lá. Quer levar um soldado? Leva um soldado lá pra aparecer. Ele me deu o soldado. Aí eu fui, cara, filmei lá com soldado e tudo, cara. E o cara entra nessa parede lá, dentro da base militar. E efetivamente filmei dentro de uma base militar, com autorização. E mostra o Juca lá, o Alien lá, é preso, né, e tal. E termina assim, com o ET dá um faniquito lá, e eu termino correndo e tal, do negócio. Aí no meio dessa história toda, tinha um cara que ele começou a acreditar muito na parada do Gus, velho. E ele trocava ideia com o Gus, né, e o Gus manipulava ele, né. Esse cara, ele era um coroa, cara. Ele era um coroa muito assim, muito mongolão, tá ligado? Não tem outro nome. Se você estiver ouvindo aí, desculpa aí, cara. Parece que ele já morreu, mas se você estiver ouvindo, cara, foi mal. Porque assim, ele acreditava totalmente na parada. E o Gus dava umas pistas falsas pra ele. Então, e eu também, obviamente, dava, porque ele vinha falar comigo, mas ele não tava falando comigo eu de verdade. Personagem da história, né? Então, quando eu fiz o primeiro vídeo do ET, eu sabia que em algum dia ia periciar aquele vídeo, né? Então, eu fiz uma parede de tijolos atrás do alien que está sendo interrogado, e eu escureci o vídeo de tal maneira que não dá pra ver, que parece que ele tá no escuro, né? Eu sabia que um dia alguém ia periciar aquilo, e não deu outra. Esse cara ali, o Doc Lotalov, ele periciou o vídeo, né? Ele pegou o vídeo e clareou o vídeo e viu uma parede de tijolos. É claro que eu tinha botado a parede de tijolos. E, inclusive, era só um plane com uma textura de tijolo, né? Mas aí ele me perguntou, mas e a parede de tijolos? Eu sabia que ele tinha feito a perícia, né? Então, eu falei... Cara, não tem parede nenhuma, não. Isso ali é o problema do codec. Sabe aquela desculpa bem esfarrapada do Heineck, quando ele era cético, tá ligado? Isso é o problema do codec. Aí o cara, porra, peguei ele pelo pé. Olha aqui, eu comprovo que então é a verdade. Ele não sabe, não foi ele que fez o vídeo. A partir disso, ele construiu toda uma... Ele começou ali, depois disso. Ele me ameaçou de morte, pra todo mundo ver lá. E depois deletaram a ameaça dele, tá? Falou que sabia onde eu morava, que vinha me pegar, que vinha me matar, me dar tiro, não sei o quê. E aí esse cara começou a fazer uma série de posts e a regimentar uma legião de seguidores e construiu toda uma teoria paralela. Então já é a terceira, já tinha uma terceira teoria correndo por fora, que envolvia o relato de um MIB. Tinha a primeira teoria que era a história, né? A segunda que era do Gus, que eu criei, que reinterpretava a história. Depois veio um cara verdadeiro, o cara do Doc Lotalov, que acreditou pra caramba no negócio e criou a própria teoria conspiratória dele. E aí eu entrei na teoria conspiratória dele, tá ligado? Falando, botando pilha e tal, e apareceram caras novos. E aí é o seguinte, aí o Gus avisa que ele tinha invadido o meu computador. Aí ele tirou meu blog do ar. Meu blog ficou 15 dias, eu tirei o blog do ar. Fiquei 15 dias sem faturar nada, sem nenhum acesso, cara. Todo mundo que entrava lá, tocava a musiquinha do arquivo X em MIDI e apareciam uns negócios escritos em russo. é a cabeça do Alien e Ask, assim, na tela, tá ligado? Tocando musiquinha do Arquivo X.
Aí, sempre os russos, né, cara?
Aí, quando eu hackei meu próprio blog, nego que não tinha certeza, teve certeza que aquela porra ali tava rolando, era real, tá ligado? Porque, porra, uhum, ninguém faz isso, né? E aí tira
ninguém
do ar,
se tira do ar.
Eu me tirei do ar, fiquei 15 dias. 15 dias sem faturar um puto. Eu já tinha licença, eu já tinha... Tive um prejuízo de CEO enorme no blog, né, com esse negócio. Aí o Gus me tira do ar quando o site voltou no ar. Eu falei que eu tava à base de remédio, que esse cara ia acabar comigo, que eu tava até pensando em suicidar, não sei o que, fiz um drama danado. E o Gus, ele fala que ele invadiu meu computador, que ele descobriu as coisas que estão na pasta LMF e que eu tinha até meia-noite para revelar, de um dia lá, tinha até meia-noite, na quinta-feira, para revelar o que estava na pasta LMF do meu computador, senão ele ia revelar para o mundo. Eu pedia, pelo amor de Deus. Aí a galera viu uma modificação de comportamento minha na história, né? Porque eu vinha bem agressivo com o Gus, até usando golpes baixos, falando do pai dele, da relação dele com o pai dele, que era problemática, que ele tinha inveja do meu pai, que era inventor do trem de levitação magnética, papapá. E a galera...
O teu
a galera
pai inventou o Maglev?
Sim, meu pai é o inventor do Maglev. Aí é o seguinte, e aí o Gus ficou muito louco. Meu pai inventou, ele inventou um monte de coisa.
Caramba, a gente precisa de um episódio só pra falar disso.
Chama o teu pai aí, pô. Chama
teu pai. Meu pai mora na Alemanha. Aí é o seguinte, aí o Gus fica puto e tal, e dá essa cartada final, entendeu? Que eu tinha que acabar com o Gus, né? Porque eu já tava ficando maluco, cara. Eu não aguentava mais escrever como o Gus, como eu vivia, como todos os amigos do Gus. E conversar no chat, cara. Eu conversava no chat ao mesmo tempo com uma porrada de gente, cara. Foi ficando um negócio maluco, cara. Eu não tava aguentando mais, eu tava ficando doido. E eu escrevia como eu mesmo da história, que eu era outro cara, né? Outro uhum. cara dentro do comportamento. Eu tava dando uma cisão de personalidade na minha cabeça já. Aí eu senti, vou matar o Gus, cara. Aí eu peguei o Rafael, né, meu amigo. Fomos lá pra... Ele tinha um sítio lá em Três Rios, né? E nós fomos lá pro sítio dele. Aí fizemos a filmagem dele de cueca, tipo numa cozinha. Fiz a maquiagem nele, que a gente de porrada, né? Todo machucado,
caraca,
sangrando.
Isso é cara de polícia, cara.
E a gente filmou a tortura, cara. Cenas de tortura do Gus, né? Cara de cueca lá, humilhado, cara. Todo molhado e dando porrada e tapa na cara. E fala, meu irmão, abre o bocão. Vamos falar. E meu primo, eu tinha um primo, cara, o Klausus. Meu primo meteu a porrada nele, cara. E ele falava, não, e ele, cara, ele nasceu pra ser ator, cara, que ele falava, porra, meu irmão, bate de... pode meter a porrada pra ficar realista. E a gente
qual é o limite de uma história? Qual o limite de um post do Mundo Gama? É.
E aí a gente filmou aquele negócio com o celular, pra ficar bem tosco, né, bem, bem merda, e botei no YouTube, cara. Ficou tão realista que o YouTube tirou, cara, como tortura, né? O nego denunciou o vídeo, tirou lá, me ameaçou, não podia. Aí eu vazei por aquela ImageBan, aqueles negócios, aquele site que mostra. Porra, mostra uhum. tudo, né, cara?
Não chamaram a polícia pra tu, não, Felipe?
Não chamaram a polícia, não, cara. Mas aí, quase chamaram, porque. É o seguinte, o Gus me deu um ultimato, né? Aí tá, porra, naquele dia, meu irmão, tava igual a geral do Flamengo lá, né? Todo mundo lá esperando, porra, cara, pasta LMF, vai revelar hoje. E aí, de repente, chega lá Vivi desesperada, que é a namorada dele, falando. Gente, pegaram o Gus, o que aconteceu? Cadê o Gus? Quem sabe do Gus? Os amigos falaram, porra, não tô sabendo de nada. Liguei pra mãe dele. A mãe dele falou que saiu com um cara. Que um cara foi lá e levou ele. Ah, um cara de jaqueta. E, porra, só sabiam isso. Então entrou num carro. E cadê o Gus? Aí, né, começou a ficar bolado, né? Cadê o Gus? Aí passou um dia, nada. Segundo dia, a Vivi já tava fazendo a loucura lá, gritando. Me devolve meu namorado, seus filhos da puta, não sei o quê. Vocês pegaram ele? Cadê ele? Aí neguinho que já tinha tramado com o Gus nos grupos lá, contra mim, aí neguinho já começou a tirar o corpo fora, né, cara? A chapa começou a esquentar pra ele. Né? E aí aparece um cara com a forma de caveira lá, que eu esqueci o nome, que eu não me lembro, e só manda o vídeo do Gus sendo torturado na parada, no Orkut. Meu irmão, quando jogou o vídeo do Gus sendo torturado, meu irmão, deu barata voa na parada, né? O nego sumiu, cara.
Eita.
O nego cancelou conta. O nego evaporou, a galera...
Caraca,
o nego
cara.
Evaporou na parada com o cagaço.
Saiu
parada,
de controle
aí,
o negócio.
Aí logo depois, cara, um amigo da Vivi, no dia seguinte, manda assim, porra, vocês viram que saiu no jornal? Olha aqui, pegaram ela também. Aí é uma matéria de um periódico lá de fora, falando que no pensionato mataram a menina, não sei o quê, Viviane Guedes de Araújo. Apareceu morta, era a foto dela. Pequenininha. Quadradinha, tipo de carteira de identidade, a... Denise me deu a foto da
identidade. Peraí, me explica o que é realidade e o que é ficção.
Não,
aí.
Rolou ficção, isso mesmo? Não tem nada de realidade.
Ah, tá.
Ficção.
Ah,
porra
tá.
do jornal e recorte era falso, era que tinha feito, Photoshop, tudo falso, entendeu? Não tinha nada, mas a galera surtou, cara, quando o Gus apareceu sendo torturado, E a Vivi, logo depois a Vivi, a matéria de jornal falando que a Vivi tinha sido assassinada. Porra, a galera que tinha tramado com ele, o nego falou, caralho, fudeu, sou o próximo, né? Aí, cara, o nego...
O senhorzinho lá, morrendo de medo.
É, e eu tinha um amigo, cara, um amigo meu, ele decodificou, que tinha uma parada que eu tinha mandado as mensagens cifradas, tá ligado? E ele decodificou essas mensagens, ele sacou lá uma parada, ele meio que matou o segredo. Ele veio, chegou e contou pra mim, falou, ó, cara, descobri a porra toda e sei que é você que faz o Guns e tal. O cara muito, muito, muito safo mesmo. Esse cara, ele chegou pra mim e deu a cartada. Falou, ó, eu saquei tudo e tal. O que, que você prefere? Você quer que eu conte a parada? O que, que você quer que eu faça com essa informação? Eu falei, não, agora você que sabe. Se você quiser contar a parada e sair de fodão, beleza, cara. Você vai estragar a diversão de centenas de pessoas. Mas você pode se unir a mim, juntos dominaremos o verso. Vai, filho. E aí esse meu amigo se juntou a mim, cara. Então, ele no início, ele era investigador. Ele tava investigando a história junto com um monte de gente. E depois ele, quando ele se juntou a mim, ele começou a ajudar a manipular essa galera que tava também investigando por fora, dando pistas falsas, entendeu? Que a gente montava pra nego acreditar na hipótese fantástica lá da história. Então, ele ajudou muito, assim, o Mário. E aí, o Mário foi comigo até o final da história, sabendo do coisa. E aí foi que eu pude dar uma respirada, porque o Mário passou a me ajudar muito, cara. Porque era muito extenuante, cara, ficar pensando isso tudo. E ainda, porra, ter que botar comida em casa e fazer trabalho e tudo, e todo mundo. Que eu não fazia só isso, né?
Certo? É isso que eu ia perguntar, cara.
Isso eu pensava na hora que eu tava indo pro trabalho. Então,
a gente tomava tempo pra fazer isso tudo.
É, era uma loucura, cara. Tinha dia que eu virava à noite e tal. Era bem complexo, assim. Levar isso tudo, mais o mundo Gump e tal. Então, aí o que acontece? O Gus, no final, ele morre, né? A Vivi morre também e tal. E ninguém nunca fica sabendo o que tem na pasta LMF. Até o momento que tem um vídeo que revela o alienígena. Tá dentro de uma sala cuja porta tá escrito
LMF,
entendeu? Então tá mais relacionado. E aí termina com um vídeo do alienígena lá, tendo ataque e tal, que começa a chegar com a câmera muito perto. E o coronel fala, ó, não chega muito perto dele com a câmera não, que vai assustar o bicho. E eu, alien, ET, oi, você, oi. Aí o bicho começa a dar...
Não chega muito perto dele não, que tu vai ver o Lopoli ainda.
E eu saí correndo, pois é. E era bem Lopoli mesmo, era muito tosco. Era muito tosco. O alien desse momento, até hoje, dá confusão na história, pelo seguinte, lá por volta do episódio 4 da história, eu tinha um problema no PC que apagou, cara, o meu modelo. Aí eu tinha que recriar o ET. Aí já, pô, não ficou igual, né? Então há uma discrepância, entendeu? Entre o primeiro ET, o ET do primeiro vídeo, e o ET da parte 8 lá. Na parte 8, eu já comecei a tentar usar o Final Render, usar o Mental Ray pra fazer. No primeiro, lá atrás, era Scanline. Então deu assim, uma diferença, né? Eu não dominava muito o Mental Ray pra fazer a renderização e tal. Não ficou tão realista, não ficou tão legal. É, também não era tão escurecido, né? Eu gravei na sala de um amigo meu que tava em obra, e aí a gente fez como para parecer que era uma montagem de vídeo, né? Que a base é realmente a parte que eu tô entrando lá, no corredor, etc e tal. E depois a cena que tem o alienígena é feita dentro de uma sala, no prédio da Rio Branco e tal. Mas não parece que é um prédio, parece que é uma sala apertada e tal. O ET preso. E aí, visto o uniforme, boto roupa de proteção, tive que comprar traje de proteção, máscara, óculos, luva, todos esses equipamentos. Aí meu orçamento não dava pra comprar pra duas pessoas, então eu botava a roupa, depois eu fazia o corte de cena, tirava aquela roupa toda, aí o coronel tinha que botar aquela roupa toda de novo pra parecer que tinha duas, né? Então tinha que fazer todas essas malandragens, assim, pra, de montagem, né, da cena. E aí foi essa história, aí eu contava no final, no último episódio eu contei que foi tudo criação e tal, que é tudo ficção, e inclusive os personagens que eram NPCs, né, que eram controlados por mim, e que interagiram com as pessoas, saíram da história. A história explicou a morte do PC Farias. Tem muita coisa, cara. Explicou a morte do PC Farias. Envolveu a política nacional, envolveu o pré-sal, descoberta do pré-sal, porque a nave estava, a verdadeira nave, ela chegou na Terra no período pré-cambriano e ela foi provavelmente responsável pela explosão cambriana, em que todas as criaturas da Terra se modificaram brutalmente, que a ciência não tem uma explicação para isso e tal, e teve uma gênese de animais diferentes e tal, eles seriam responsáveis pela criação, inclusive, dos seres humanos e tal. E diz a profundidade, diz o tamanho da nave. A nave afeta a proteção geomagnética do planeta Terra, criando um negócio que é um negócio que existe, que chama Anomalia do Atlântico Sul, que fica em cima do Brasil, né? Bem no lugar onde é que a nave tava e tal, na reta de Atafona ali. Então eu fui linkando esses negócios. Quando aquela esquadra americana veio pra cá sem autorização, invadiu as águas nacionais e e fez a prospecção de petróleo. Isso realmente aconteceu, foi um problema diplomático brasileiro. Isso lá no governo final, no início do governo Lula, aconteceu isso. É, deu uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, na época do George Bush, já era George Bush filho. Eu dizia que ele estava, na verdade, usando uma empresa especializada em prospecção e que estava procurando a nave no fundo do mar e tal. Então, tudo se encaixava. Quando o nego ia pesquisar, teve mesmo, entendeu? Eu falava isso na história, falava passando na história, mas dava as pistas de como que o nego chegaria no negócio. Falava da anomalia do Atlântico Sul. Aí o nego, porra, fala, que porra é essa anomalia do Atlântico Sul? Ia pesquisar, pô, existe. Ah, pô, tudo meio que dava umas encaixadas e a galera foi ficando bolada. Então, eu tive acesso também, né? Nessa época, eu tive acesso a muitos laboratórios. Então, eu tinha foto... Eu botei as fotos dos laboratórios da Área 51 brasileira, né? Tinha laboratório com um equipamento de ponta, então eu tinha acesso a laboratórios, né? E fotografei e botei como se fosse lá. E tem a nego estudando a nave, analisando, içando a nave, entendeu? Passando varredura de análise mineralógica no material da nave. Cara, tudo isso tinha... com detalhes, assim, à vontade para nego pegar e ficar olhando e tal.
Sensacional. Eu lembro que quando nos anos, no final dos anos 90, a gente jogava RPG, né? E tinha um jogo do Vampiro, né? Vampiro
Mágico
e tal.
Cara, eu joguei esse RPG live com o cara que inventou, com o Mark Hagen.
Olha aí. E aí, eu lembro que no mundo inteiro tinha o By Night, né?
Isso.
Tinha o Nova York By Night, o Rio de Janeiro By Night. Que era exatamente isso que você fez, que a gente pegava... dados reais, coisas reais misturadas com ficção. Então tinha um prefeito de Nova York na época que ele só saía de noite. E aí só fotografavam ele de noite. Aí a pessoa começou a inventar que o cara era um vampiro, entendeu?
E aí
isso é muito legal. Né?
Pois é.
Você está ouvindo?
O que acontece? Esse caso do relato do MIB é interessante, porque primeiro que algumas pessoas que não gostam de mim me acusam de que isso é uma fraude, mas na verdade eu sempre disse que ela era ficção, né? Só que as pessoas, eu, claro, tramei para que as pessoas não acreditassem em mim e realmente acreditassem na história, para a história poder ganhar uma dimensão mais completa. Então, no final, eu contei toda a origem, toda a história por trás da história, né?
Sensacional.
O que é interessante no relato do MIB é o seguinte... é que ele está construído em cima do negócio que a gente vê na ufologia, que é o viés de confirmação, né? Que é um problema da ufologia. Então, esse cara cria a teoria da conspiração. Se ele for buscar os alicerces daquela teoria da conspiração, ele sempre... Como o bias dele de análise está tendencioso, ele só vai... ele vai descartar tudo que não confirmar o viés de confirmação dele e só vai pegar as coisas que confirmam o viés de confirmação.
Uhum.
E isso fortalece o viés de confirmação. Isso é um problema da psicologia. Eu sou psicólogo, né? Isso é um problema natural do ser humano. Faz parte do ser humano isso. E a gente vê muito isso, assim. O viés de confirmação é um negócio padrão, assim, do ser humano. Em todos os aspectos, na ciência também, sabe, o viés de confirmação é um dos grandes problemas epistemológicos, né? Porque o cara pode ter para ele que a verdade é por um caminho, então ele descarta tudo que não trilha aquele caminho que ele pregressamente já imaginou que seria o caminho da verdade, né? E não necessariamente é assim que as coisas são, mas quando o pesquisador ele é um pesquisador ruim, ele faz isso, ele começa a descartar todas as evidências que contrariem a crença pregressa dele, né? Esse é um problema todo pesquisador, em todas as áreas, inclusive o Carlos Alberto Machado, por exemplo, é um cara que sabe detalhadamente sobre isso, tá? Não só porque ele é pedagogo, ele é um pesquisador mesmo da academia. Então ele lê muito sobre esse problema da questão do viés de confirmação, e é um negócio que o ufólogo, eu não sou ufólogo, tá? Mas eu vejo muito, eu leio muito sobre o que os ufólogos escrevem. Então, eu acredito que os ufólogos hoje eles têm isso aí como um dos grandes problemas, um dos grandes calcanhares de Aquiles da ufologia, é
com
o
certeza.
Problema do viés de confirmação.
Com certeza. E então, outra coisa também, aproveitando que você está falando sobre isso, uma coisa que eu vejo também que é um problemaço na ufologia é que você, para confirmar o que você está estudando, pesquisando, você às vezes chama um amigo seu que é físico, mas adora ufologia.
Exatamente.
É um biólogo,
você tá usando,
mas
que é
um
viés de confirmação, né?
Exatamente.
Tá tentando manipular. Você dá uma roupagem de seriedade e tal, de idoneidade.
E aí você dá aquele atestado, assim, ó, não sou eu que tô afirmando que houve um pouso de aeronave aqui. É meu amigo, que é físico, que confirmou, mas por um acaso, ele gosta de ufologia também, mas é só uma coincidência, entendeu?
Pois é. Isso hoje eu acho que é um problema sério que deve ser discutido nos círculos da pesquisa ufológica séria e tal. E com uma tendência metodológica científica. A gente sabe que a ufologia não é ciência, né? Mas ela pode usar um método científico, né? Ela deveria, pelo menos, tentar ao máximo buscar o método científico. Porque uma vez que você tem um processo pelo qual você consegue se discernir da estrutura mítica, né? Eu acho que a única forma é meio que através do método científico, pela busca de revisão por pares e do contraditório, né? Para você tentar encontrar uma fonte fidedigna ali.
Isso, irrefutável, né?
É, pois é. Encontrar verdade, eu acho que é um meio que utópico. Entendeu? É muito difícil. Sobretudo na questão ufológica. Por causa da característica do fenômeno, né? Eu entendo a ufologia mais como uma pesquisa no nível da investigação, de uma investigação criminal, entendeu? Sim. Você não usa um método de ensaio de laboratório, onde o fenômeno não é repetitivo, né? Então você não tem essa opção. Mas você pode usar, por exemplo, um paradigma indiciário. Você coleta uma série de indícios e, com base naquele conjunto de indícios, ele te conduz a uma hipótese, né? Que é uma hipótese que pode ser verificável ou não. Mas ele, invariavelmente, vai te conduzir a alguma hipótese. A menos que seja um caso que seja muito, muito doido, que tipo, é o caso de Atlov, né? No caso de Atlov, porra, a hipótese pro caso de Atlov é complicado, que todas as hipóteses você chega num ponto que você tá num beco sem saída ali, né? É. Tem muitos casos na ufologia que são assim, que você não... Pô, igual aquele caso do roubo do rosto da velha lá, da casa da dona.
Caso Santa Isabel.
Caso Santa Isabel. Você chegou num beco sem saída, é meio complexo aquilo ali, né? É difícil. Eu acho que a única chance de você explicar aquilo ali é através do que o Machado sugere, que é aquela teoria do universo paralelo, né?
Sim, dimensões, né?
É, a teoria das múltiplas dimensões e tal, das manifestações, né? Do sobrenatural e tal. Que aí a ufologia quase dá encostada ali na ufologia mística, né? Ela fica ali para tangenciar ali, uma ufologia mais holística e tal.
É, tem um ponto que não tem mais como... Você consegue mais saber o que é o material físico do que é...
É, você vai limitando, vai limpando o caso, né? É igual limpar um peixe, né? Vai tirando a gordura, vai tirando as tripas, vai tirando... Chega uma hora que você vai ficar com alguma coisa ali, vai peneirando. Só que chega um pouco... Existem alguns casos que você peneira e fica um negócio muito estranho, que você não consegue nem construir uma hipótese, né, pra isso. Então... são casos.
E além de tudo isso, também tem um fator humano. Você tem que saber muito da pessoa que está relatando. Você não pode contaminar ela com nenhuma ideia. Isso é complicado você fazer. Se você não souber, você acaba. É aquele negócio que o pessoal fala, né? Ah, o que você viu era um disco voador. Aí o cara fala, foi isso mesmo. Então, assim, você já contaminou, assim, você pode jogar fora esse relato, entendeu?
O tempo, ele joga contra a gente. Então, o que acontece? Né? Você tem um problema. O problema hoje na ciência brasileira, e aí eu não tô falando só da ufologia, que não é nem é e tal, mas do método e tal, você tem um problema que é um problema sério também, que é o seguinte: a gente tem uma deficiência de pesquisa de base. Com essa deficiência de pesquisa de base, você tem muito problema básico assim que poderia ser resolvido, que é, por exemplo, análise bibliográfica e levantamento de dados que não tem, por exemplo. Por exemplo, quer dizer, o caso das máscaras de chumbo, a gente tem um problema complicado pra caramba no caso das máscaras de chumbo, que são a deficiência técnica no processo da necrópsia. Sumiram as vísceras, o cachorro
caiu, porra, tá ligado?
Tem problemas que são problemas de uma ordem infraestrutural. Em que, pô, depois você vai pesquisar em cima como, né? Na parada, que é igual construir uma casa com uma base defeituosa. É muito difícil, pô.
Pois é, isso é interessante você estar falando, que, por exemplo, até no caso de Varginha, cara, digamos que, né, que o corpo desse alienígena tivesse ficado no Brasil. Que estrutura que o Brasil tem pra analisar isso, cara? Pra, sabe? Sei lá, cara. Eu acho que não tem estrutura nenhuma pra isso.
É, realmente, eu acho que... Eu acredito que o Brasil seja signatário de alguma coisa, igual tem nos moldes da história do Rato do MIB, entendeu? Algum acordo de transferência tecnológica nesse universo aí.
Tem aquela teoria que diz que fala que o Marcos Pontes foi só pra... Viajou por conta da DT de Varginha. Você já ouviu falar nisso?
Já ouvi falar, cara. Nunca tive nada de
informação sobre relação.
Foi uma troca, né?
Falar, o Brasil deu o ET de Varginha, em troca você vai levar um astronauta meu para o espaço. Né?
É, não sei. Tem uns rumores, todos esses casos, eles têm... Primeira coisa que eu acho que é muitos casos ufológicos brasileiros, talvez se não, poderia até arriscar dizer que todos, o enigma, né, eles contêm elementos míticos, né? Então, esses elementos míticos, eles podem ser usados para fins políticos, sociológicos, para uma série de finalidades. Tudo na vida, você tem várias leituras diferentes, você tem ângulos de interpretação das coisas, né? E, por exemplo, tem coisa que tem a estrutura mítica, cara. Você quer ver um caso que tem uma estrutura mítica linda, que eu acho, pô, é fenomenal? Tava até falando com o Andrei, do Mundo Freak, outro dia sobre isso. É, eu acho que o caso, por exemplo, o caso da Operação Prato... Ele obedece àquela estrutura mítica clássica da jornada do herói, do Christopher Vogler. Que é o seguinte, o Christopher Vogler é o cara que ele estudou, baseado nas teorias de um outro cara, um outro linguista, que eu esqueci o nome, cara, que é uma vergonha não lembrar de cara o nome dele ali. Mas é um cara que era um linguista muito, muito inteligente, tal, que estudou uma porrada de culturas, assim, entendeu? Ele era um analista de mitos e lendas, de tudo quanto é cultura, cara, de índio, de tudo, tudo. Nego da tribo lá, perdida no meio da Amazônia, outro lá da Nova Zelândia, o cara sabe as histórias todas, a mítica toda. E o Christopher Vogler, ele adaptou isso aí para histórias de cinema, pro storytelling. Então ele diz que a maioria das histórias, ele obedece uma série de arquétipos, né? São características que elas são comuns em muitas das histórias da estrutura clássica. Então, por exemplo, você tem o herói. Toda história tem mais ou menos um herói. Um cara que ele atravessa uma jornada, né? Então essa jornada, ela começa sempre mais ou menos do mesmo jeito. Recusa, né? Recusa encarar o desafio da jornada. Então, você tem... Luke Skywalker, que era um menino que morava no planetoide lá no cu da perua do espaço e tal, e sonhava em ser um piloto. Aí você tem o Frodo, que era um Zé Ruela, anãozinho, no meio da...
Vai citar o Frodo, inclusive.
Aí encontra um sábio, né? Encontra o sábio. Sempre.
Aí encontra um sábio, ele encontra o cara que faz o convite à aventura. Sempre assim, o sábio, o Obi-Wan Kenobi, é o mesmo cara que é o
E aí tem os arquétipos, então, né? Junto
são
nisso
os arquétipos,
aí, né?
Exatamente, o mestre. Tem vários, então tem
o guardião do limiar,
o inimigo, o ser supremo, né? E o final, né? Você, a volta, tudo isso está estruturado, já existe, os caras já pesquisam. Todo filme de Hollywood meio que obedece a essa troça, porque os caras sabem que dá certo, né? E consegue essa estrutura em três atos e tudo isso. Então a gente, para contar a história, a gente sabe como é que funciona. Então,
pode ser comédia romântica, tu vê essa estrutura aí.
Tu vê essa estrutura, você vai sempre conseguir encontrar... pelo menos a maioria dos elementos do herói em tudo quanto às histórias. E o cara que sacou essa parada, ele teve essa sacação vendo as mitologias gregas, que, né, que são a base, né, das histórias da cultura ocidental.
Odisseia de Aquiles, todas essas histórias.
Tudo isso está baseado na do herói. Então você tem aí o Irã de Holanda, que é o cara que era um militar, que não acreditava em nada. Então ele recusa o convite para ir investigar o mistério, e ele vai, e aí ele é transformado nesse processo de enfrenta perigos, tem que pular do barco, a nave sobrevoa ele, talvez tenha sido implantado. Ele tem uma série de... Ele volta com poderes, com manifestações paranormais e tal. Então você tem todo o mistério, ele traz o segredo, ele entrega o mistério final, a redenção. Né? Ele entrega ao Javaer e ao Petit o grande segredo. Ele vai entranhando o monstro, vivencia o mistério e traz aquele mistério e entrega na forma do relatório que a Fábio dizia que não existia. Ele vai, entrega e ele mata o dragão que o gerou, né, cara? Ele é parte do... Ele é como se fosse o Darth Vader que, porra, no final ali ele se rebela contra o Imperador, né? E morre. Exatamente. Nesse processo, é a redenção.
E morre.
Morre. Quer dizer, é tudo isso. Você vê que o relato, o operação.
Tem até a parte da Marte. Virou tipo Marte, né?
A mítica, né, cara? Eu acho isso uma coisa linda, cara. Entendeu? Que você observar tudo isso, todas as coisas do mundo, ele obedece a uma certa história. Quando o cara é presidente, quando o cara é presenciável, você vê que há um trabalho de marketing enorme para tentar construir uma história para aquele cara. Ah, não, ele é um herói de guerra. Ele é um cara que nasceu com dificuldade, passou fome, e aí teve isso, não sei o quê. Ele salvou um cara que caiu e ele pulou na água, e o cara era negro, e ele salvou o cara. Então,
já percebi dois presidentes aí do Brasil.
Se você for ver, todos os presidentes têm uma história assim, tem uma paralela.
Sim.
perseguido na revolução, não sei o que, ele estudou, e aí ele se transformou, ele voltou para salvar o país dele, que o expulsou, papapá. Então você tem tudo, tem uma mítica, assim, que você pode estudar. Essa mítica na ufologia, eu acho que, efetivamente, a gente tem na ufologia, né, manifestações modernas dos antigos mitos da história, e eu acho que muitas vezes são alguns elementos da ufologia são interpretados como entidades mitológicas sobrenaturais, que é da natureza humana fazer essa interpretação, tá? Isso é parte da nossa tendência natural. Só que, é claro, você tem, eu acho que o fenômeno é real, então tem evidências. Estrutura mítica não fica registrada em 50 radares, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa de verdade aí, físico.
Com certeza. Você
pega, neguinho, implanta chip. Você fala, porra, você leva o cara lá, bota o raio-x, tá lá um bagulho no cérebro do cara. Aí você tira, que dá um trabalho miserável, você tá cedo o cara, anestesia geral. Você abre a cabeça do cara pra tirar o negócio. Quando encosta o bisturi, o cara dá um pulo que desafia a compreensão da medicina. Como que o cara que tá anestesia geral é... Quando você encosta no implante, o corpo dele dá um solavanco na mesa e você tira depois daquele negócio, aquele objeto que estava na cabeça do cara, tem metais e uma construção que só é encontrada em meteorito, uma cristalização que só é encontrada em meteorito. Pô, cara, tem uma coisa esquisita aí, velho. Há conteúdo analisável, né, para investigar.
Sim. Você chegou a ver os objetos, os fragmentos?
Já cheguei a ver os objetos fotográficos. Né, na pesquisa do Roger Leia, né?
Não, digo de Ubatuba, os fragmentos.
Não, eu nunca vi o fragmento de Ubatuba, vi as análises. A análise mineralógica e tal, que dá um nível de pureza altíssimo.
De magnésio, né?
Magnésio e tal. E aí tem os caras que tentaram sugerir que aquilo ali era um foguete militar que explodiu. Pô, mas cara, Ubatuba no Brasil, tipo, sem guerra, sem nada, nego, explode na praia, o bagulho. É, mas, entendeu? Tem uma... Ao mesmo tempo, é muito louco, né? Porque assim, ao mesmo tempo
que você tem, né,
dentro da ufologia, estruturas que são estruturas míticas, né, e tal, você tem também um esforço que envolve coisas que são tão, acho que transcendem até essas estruturas míticas para justificar. Entendeu? Tampar o sol com a peneira, que eu acho que é um negócio que é psicológico também, a necessidade do cara, o medo, né? A necessidade de dizer que aquilo não, porque aceitar o fenômeno envolve você se deparar com, pô, tem alguém dentro da minha casa, né? Há um invasor. E quando você estiver pensando assim, não, isso é um barulho na cozinha, um barulho que caiu, você tá tranquilo, né? À medida que você chega à conclusão que existe um invasor, né? Existe alguém ali, mais alguém, e que você não sabe o que pode acontecer com você, é extremamente assustador. Eu acho que isso, em parte, é isso que está na base da...
A gente já falou disso, inclusive, né, cara? Que a gente, às vezes, quer tanto saber a verdade, às vezes é melhor nem saber, né?
Exatamente.
Essa coisa toda da pandemia que está rolando agora é um exercício para a gente ver.
Se você soubesse o que eu sei, você não dormiria nunca mais, né?
Pois é, exatamente.
Tá por aí, assim.
Você está ouvindo. Olha.
Mas, ô Felipe, deixa eu perguntar uma coisa. O que tu acha desses eventos que estão acontecendo hoje no mundo, né? O aumento de avistamentos e até essa questão do tic-tac, que veio à tona recentemente e tal. O que você acha disso tudo?
Eu acho uma coisa engraçada, né, cara? Começando pelo negócio do tic-tac, eu acho curioso isso, porque é o seguinte, logo depois do projeto Blue Book, né, cara, não lembro se foi o painel Robertson e tal, alguma coisa assim que os caras divulgaram, assim, os Estados Unidos não tem o menor interesse no fenômeno ufológico e não investiga isso. E, pô, cara, aí vem o tic-tac, cara, os caras revelam uma parada que eles gastaram milhões, cara, pra tentar estudar. Fica explícita, cara, a vergonha, né, cara, do governo, mentir uma deslavadamente, que não, a gente não pesquisa. Depois, porra, mostra que pesquisa. É igual o negócio da Operação Prato, né? Mas não teve Operação Prato. Aí o cara, tipo, puxa um puta de um relatório, com horário, com carimbo, com assinatura, com tudo, concluindo que teve, com as naves e tal, e as entrevistas. Então, como é que pode, cara? Eu fico bobo de ver. É muita coragem, meu irmão, de meter a caruda assim e falar, não tem nada. Isso aí é tudo ilusão, é tudo gases do pântano e tal.
Vênus, pô.
É Vênus. Pô, eu acho que é impressionante, meu irmão, falar isso aí na mídia, assim, eu fico bobo de ver. Tem que ter muita coragem. Agora, eu acho também, por outro lado, a gente pensando sobre essa tendência desse desespero, que chegam às raias da loucura, né, cara, pra justificar o tampar o sol com a peneira. Para os caras chegarem nesse nível é porque o segredo deve ser muito cabuloso, cara. Deve ser alguma coisa que vai deixar as pessoas com muito medo. porque você vê, os Estados Unidos, eles são um povo que tem uma tendência, né, cara, a entrar em pânico, né, cara? Eles entram em pânico muito facilmente.
Ah, pois é. Pô, agora com esse negócio de pandemia, parece que aumentou não sei quantos por cento o nível de compra de arma, cara.
É aí que eu ia chegar. Então é o seguinte, toda vez que você tem um fenômeno, né, um fenômeno sociológico que leva as pessoas a desencadearem esse medo nativo que eles têm, que o americano sempre teve pela constituição social deles, né? Daqueles primeiros caras puritanos que foram pra lá. É da gênese mesmo, do norte-americano, esse medo, né? Então, eles têm um medo tão violento, cara, que eles são os únicos países do mundo que jogaram bomba atômica em outro país, né, cara? Então, isso foi motivado pelo medo, cara. Quando eles foram atacados em Pearl Harbor, eles entraram em pânico e jogaram bomba atômica. Então, quer dizer, eles bancam de, não, nós somos os fodões. Então, é um cagaço, cara. É, o negócio do World Trade Center, você vê que eles celebram, cara. Ou quando acontece um assassinato, uma coisa grave lá, um negócio de homicídio múltiplo com psicótico lá, que entra, metralha todo mundo. Então, tem todo um circo midiático que você não vê em outros países, é igual vê nos Estados Unidos. Eles têm esse problema, é da gente, do país. Então,
é paranoia, né, cara?
Paranoia. É paranoia. É o país que
eu em 2003 eu tava nos Estados Unidos, foi a última viagem que eu fiz pra lá, tava em Atlanta, foi no dia que teve aquele atentado em Boston, na maratona, não sei se você lembra disso aí.
Lembro disso, que explodiram aquela panela.
E no dia exato. E no dia seguinte... do atentado, eu tinha um voo pra Nova York.
Puta merda.
Cara, foi um desespero, cara. Eu sei que o meu voo era sei lá, meio-dia. Eu fui sair de Atlanta 10h30 da noite, quase 11 horas. E caiu o sistema inteiro da American Airlines. O aeroporto que eu ia descer em Nova York, o LaGuardia, tava fechado com alerta de bomba. Pra tu entrar, cara, pra você fazer o embarque. Cara, os caras mandavam, só faltou ficar pelado, sabe? Era uma paranoia.
Aí,
não, assim...
Eles entram no alerta vermelho, né, cara? E aí,
sim.
O alerta vermelho, eles começam a chutar o pau da barraca, né? E eles ficam muito agressivos, não sei se você reparou isso, né?
Não, total.
Fica um nível de agressividade, porque o medo, né? Ele libera uma adrenalina aí. Você tem um pico de agressividade muito grande. Aí é o seguinte, quando você tem um fenômeno que leva, desencadeia esse medo da morte que o americano tem, né? Você vê que eles têm esse negócio de construir abrigo e construir, porra, os caras são preparadores, né? Compram arma, compram água, compram não sei o quê, se preparam pro fim do mundo. Tem até documentário, né, ensinando. Tem até programa de televisão, né, que dá teu índice, né, de preparação pro o apocalipse zumbi, sei lá.
Tem site especializado nisso.
É, cara. Porra, tem loja, só vende produto com esse troço.
Fizeram um filme agora sobre isso, inclusive, também. Filmaram em Montreal.
Ah, é, tem muito bom, cara, que inclusive queria no programa lá dos filmes, eu queria, porra, fiquei doido pra que eu escuto o Hangar 18 comentando, igual todo mundo, né? Eu escuto o Hangar 18 falando com vocês. Eu fiz uma campanha que dá boa noite pro Bonner, entendeu?
É isso.
Então, eu queria dar aquela sugestão do filme do Cloverfield, aquele da mulher sofre um acidente, tá ligado? Que ela acorda no bunker de um coroa.
Cloverfield Lane.
Cloverfield Lane. Esse filme é legal, isso. Cara.
É com o Fred Flintstone esse filme.
Isso, com o coroa do Fred Flintstone. É muito bom ator aquele cara, né, cara?
Muito, muito.
Aí é o seguinte, então, toda vez que você tem um fenômeno que desencadeia, que é o medo. É o medo que a pessoa tem, é o medo da morte, né? E esse medo do americano de perder a qualidade de vida dele é um medo fenomenal. Então, quando você tem um fenômeno desse, que você já tem uma coragem dele, que é, por exemplo, a crise de 29, esse medo é amplificado, esse medo de hoje, né, da doença, ele, pela crise de 29, no aspecto político, social, e ele é amplificado também pelo medo pelas memórias da febre, da gripe espanhola. Então você tem dois indicadores de amplificadores de medo aí que acontecem. Então quando isso acontece, você tem uma tendência em algumas pessoas de buscarem uma solução mística pro teu sofrimento, tá? Alguns vão para a religião, vão rezar. Por que o Malafaia no Brasil não quer fechar a igreja? Não só porque ele gosta de ganhar dinheiro, né? Porque ele gosta de ganhar dinheiro, claro. Mas também porque é o seguinte, a igreja ela passa a ter um peso muito grande. Quando você tem a visão, né, da morte se aproximando, o medo da morte, ele é um desencadeador da sua necessidade de buscar um apoio. E esse apoio, muitas vezes, é o único apoio que a pessoa tem, é o apoio na crença, no sobrenatural, em Jesus, né? Em Deus e tal, na figura que ela cresceu acreditando que é uma figura que vai salvá-la, né? Então você tem pessoas que associam, por exemplo, os barulhos estranhos que as pessoas estão ouvindo com as trombetas do apocalipse. É. E você tem, claro, sites que tiram proveito disso, que são oportunistas, começam a associar e falar, por exemplo, a praga do gafanhoto na China, eram as pragas chegando, as trombetas do apocalipse, está chegando a hora, é agora ou nunca. Ou você vai ser arrebatado ou não vai. A única forma de você ser arrebatado é você entrando pra igreja. E a única forma de você entrando pra igreja é você pagando o dízimo aqui pra gente, velho.
Tem uma teoria muito doida também que fala um negócio que é engraçado. Eu vi uma vez falando que a pobreza no Brasil, ela é um plano de negócio, porque quando você deixa o cara ser muito pobre...
Na miséria,
ele,
né?
Na miséria, ele vai começar a pedir, ele vê em Deus, né? Ele vai começar a procurar a religião, sim, entendeu? E aí na religião que o cara se faz, né?
E quando você coloniza a mente do cara, você coloniza o espírito dele. Então ele é muito mais facilmente controlável, né? Você vê, por exemplo, o que acontece? Os caras já tem uma pesquisa que os caras fizeram, que é o seguinte, quem são os caras que se explodem na Palestina lá, na faixa de Gaza, né? Tem uns homens bomba lá. Os caras chegaram à conclusão, fizeram uma pesquisa e descobriram que 90% dos homens-bombas são jovens pobres, entendeu? O que acontece? Eles estão pobres, eles não têm mulheres, estão todos virgens. Uhum. Essa é uma característica muito interessante, que eles são todos eles são virgens. Por quê? Porque quando o cara está nessa faixa e ainda é virgem, ele é muito facilmente manipulável. Quando o cara que convence ele, que é o preparador, né? Tem um preparador, tem um cara que dá o treinamento, dá a doutrinação, faz a lavagem cerebral no cara pra ele se explodir, convence ele que esse cara vai ter 1000 virgens no paraíso. Porra, ele é um cara que ele tá numa merda danada. Ele não...
E vai ter uma vida melhor, né? Vai ter uma perspectiva.
Então o cara tá oferecendo. Transforma a vida do cara numa desgraça pra depois pegar esse cara e oferecer uma vida mítica pra ele. Ele vai se agarrar nisso. Presidente, porque a realidade dele é engraçada. Então é muito fácil você destruir a vida de uma pessoa pra você depois transformar aquela pessoa na sua máquina, né? É isso que os caras fazem. E aí esses caras viram homem-bomba, se explodem, entram no Al-Qaeda, entram no ISIS, fazem esse negócio. E os caras estão ouvindo esses barulhos e começam a fantasiar. Então é muito natural que eles tenham essas viagens assim, de que, ah, não, o mundo tá acabando.
Sim, não, inclusive, voltando a essa questão do barulho, a trombeta do apocalipse da vez é o vulcão lá da Indonésia que entrou em erupção, né?
Aí agora vamos pegar isso, né? Vamos falar, pô, olha aí, os vulcões estão entrando em erupção, é um sinal que Deus está querendo limar e tal. E vão por aí, vão seguir por aí e as pessoas vão entubar.
Eu vi um tweet de uma geóloga hoje falando, gente, isso é normal, todo ano acontece, esse vulcão entra em erupção direto.
Mas aí as pessoas já estão preparadas para mais notícias, né? Você tem. E o seguinte, você também tem é uma coisa que eu acho que é perversa. Que você tem toda uma mídia que tá vivendo de urubuzar a parada, né? A mídia, toda uma mídia focada em
se alimenta de merda, né, cara?
Porque o medo, ele vende, né, cara?
A gente falou disso, inclusive, recentemente. Então,
você tem toda uma mídia que tá urubuzando, que só fala disso, né? TV Covid, né? Virou TV Covid. Aí o cara fica nessa loucura, nessa paranoia, ansiedade, dispara 10.000%, tá tomando tudo quanto é remédio que ele tinha. Quando acaba os remédios, ele começa a surtar, porque agora não tem nem mais o remédio.
Pois é. Aqui,
vai
aqui
comprando
no
online pra caralho, pra aliviar a tensão.
É, no Canadá eu tenho visto muita propaganda do governo no Twitter, no Instagram. Você vai scrollando, você vê propaganda do governo patrocinada. E geralmente elas falam assim: cuidado com a sua saúde mental. Mental health é uma palavra que eu tenho escutado muito atualmente. Ou seja, você falou dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é medroso. Uhum. O Ibas falou que as pessoas compram armas. Eu noto que aqui no Canadá o negócio atinge a cabeça das pessoas. Que são pessoas que têm... aqui no meu bairro, o Ibas tá aí pra provar. Aqui no meu bairro, no nosso bairro, né? Que a gente mora no mesmo bairro. Tem muita gente com problema mental. Você vê... Você não tem, por exemplo, bandido que nem a gente tem no Rio de Janeiro. Mas você escuta histórias de caras que surtaram, que mataram a esposa, a facada. Tem esse tipo de coisa aqui, entendeu?
Tem muito assustador, cara.
O que acontece muito nesse período, que, por exemplo, aconteceu muito na crise de 29, é o pai de família surtar e matar a família toda. É aquele negócio do cara... Não, antes que o inimigo mate meus filhos, eu mesmo vou matar meus filhos pra gente poder ir pro paraíso juntos, né? Aí você tem
aconteceu isso com uma pessoa muito próxima de mim, inclusive. Eu tinha minha primeira namorada, foi notícia em todos os jornais na época, que o pai dela trabalhava num jornal, era editor, e ele perdeu emprego, e ele achou que nunca conseguiria se voltar, né, ativa, porque ele já era um cara quase 60 e poucos anos. Ele decidiu que seria melhor matar todo mundo da família dele. E ele fez assim. extremamente triste a história.
E esse é um mecanismo bem conhecido. Ele já aconteceu uma porrada de casos desse, hein? Aqui no, no Brasil. Tem, todo mundo tem caso desse do pai que perde a esperança e ele mata a família toda, porque...
Pô, teve um caso desse no Rio, quando eu vi no Canadá, cara. Uma família lá da
Barra da Tijuca. Amigos de amigos nossos, inclusive.
É, sim, sim, sim. Bizarro. Agora, tu imagina, cara, com tudo isso que a gente tá vivendo no mundo agora, essa confusão toda de crise mundial, né, crise de saúde que tá acontecendo agora, que consequentemente vai ter uma crise econômica muito em breve e que pode resultar, sei lá, num colapso social, né? Tu imagina, no meio disso tudo, você coloca o elemento vida fora da Terra.
Exatamente. Então é um péssimo momento. Aí os caras falam,
é o pior momento
possível. Vem buscar, mas é um péssimo momento pro ET das caras aqui, porque você tá naquela fase que é muito parecida, não sei se vocês estão acompanharam aquela série do Heineck, do projeto.
Sim.
Que mostra justamente que o cara, o Blue Book, ele começa justamente naquele momento, cara, terrível, que os caras estavam quase jogando bomba nuclear no outro, né? E é o momento que as pessoas começam a olhar pro céu e ver disco voador, cara. Todo mundo via disco voador, os painéis de conexão telefônica estavam entrando em colapso, porque era todo mundo vendo o disco voador. Aí, então você tem também, dentro da ufologia, você tem esse problema do espectro viral do fenômeno, né? Que o cara um vê, aí o outro vê. Aí o outro começa a ver também, aí igual aquele Niterói, né? Começou a ver nuvem verde. Várias pessoas iam pra janela, ficam olhando pro céu. Aí nego vai passar o Starlink, tá ligado? Aí começa, porra, não, estão chegando, sabe?
Exatamente. A gente falou sobre isso, o episódio passado eu falei sobre esse negócio do meme, né?
O fenômeno ufológico, ele é endêmico, né, cara? Mas
isso.
Muitas vezes a pessoa não tá olhando pra cima. Agora, se todo mundo começa a olhar pra cima, vai começar a ver mais, é claro.
É, exatamente. As pessoas estão mais ociosas, estão mais olhando mais pra cima. Então qualquer nuvem que seja levemente esverdeada vira uma nuvem fluorescente, né?
Claro. Então, e as pessoas estão ansiosas, com medo, né? Então você tem um fenômeno. O medo, como o medo é um catalisador, ele é um amplificador da tua observação. Né? Você vê um fenômeno que, porra, o cara pode ver uma nave, cara. Nada impede que ele veja uma nave. Aquilo vai ganhar uma dimensão. No mundo normal, onde o cara tem uma vida corriqueira, aquilo vai ter uma dimensão. No mundo onde o cara tá preocupado, perdendo noite de sono, pensando se ele vai conseguir sobreviver, e tá morrendo todo mundo, e que a trombeta do apocalipse vai tocar e tal, e marcas que estão aparecendo nas pessoas, estão escolhidos e tal. Aí começa a entrar nessas delírios, cara, ele vai dar uma surtada com o negócio da nave. Então tudo isso é bem relativo com relação à saúde mental das pessoas. O que eu acho que pode ser problemática é de acordo com como o governo vai fazer o gerenciamento disso em termos psicológicos, né? Por quê? Socialmente, você tem uma série de problemas. Você tem uma série de problemas que é quase uma questão de psicologia reversa, né? Por exemplo, se o governo vem e começa a falar massivamente, vocês não devem se preocupar, vocês não devem tirar o dinheiro do banco, tudo está sob controle. A galera, como o governo está falando isso? E não, então acho que eu tenho que tirar o dinheiro do banco. Tem efeito inverso, tá ligado? Os caras começam a ficar e começa a mídia a falar na televisão, não precisam se preocupar, né? Não vai ter desabastecimento, olha aqui, tem comida, não precisa se aglomerar, meu irmão, o nego se aglomera. O nego vai mesmo, se a mídia tá falando pra não se aglomerar, eles estão tentando me enganar, porque tá acabando a comida. Então, às vezes, a forma como o cara dá a notícia, ele provoca um efeito inverso.
Você está ouvindo?
Na faculdade, quando eu tava lá, tinha um professor nosso que era muito bom, cara, que chamava Carlos Alberto Valvano. Ele era um psicólogo social, ele era muito bom, cara. E ele contou uma história que é sensacional. Essa história, assim, cara, ele contou... Teve uma época que fizeram uma matéria no Fantástico, se não me engano, falando que numa praça, Marechal Hermes, um lugar anterior, no Rio, assim, no Grande Rio, né? Subúrbio lá, encontraram a matéria que encontraram topázio, velho. Acharam um pedaço de topázio. Alguém, cara, fez a matéria falando que tinha topázio na praça. Nesse período, na Globo, tava fazendo o remake daquela novela Irmãos Coragem. A base da história da novela Irmãos Coragem é o seguinte: eram uns irmãos e tal, pobres, e um irmão entra numa mina, cara. E ele acha um diamante. Os caras botaram a lâmpada dentro de uma pedra de diamante lapidada, que o cara encontra, assim, aquele brilho na cara dele, tá ligado? E ele fica milionário, né? Tava passando isso na televisão, na novela das sete. Então, no Fantástico, a gente tinha topázio numa praça. E aí, cara, no dia seguinte, tinha uns 50 caras escavando a praça. Aí, no outro dia, cara, já eram 200 caras. No outro dia eram 500 pessoas, já não tinha mais praça. A praça tinha virado Serra Pelada. Tava virando um buraco. A praça virou um buraco.
As pessoas sem camisa.
E a cada dia chegava mais gente, cara. E aí o César Maia começou a ficar desesperado. Sazama era o prefeito. E o Sazama começou a ficar desesperado. E ele e botou um cara pra falar que... É, pra falar na praça que não tinha topaz. E aí ele pegou aquele tapume do Sazama, cercou a praça. Quando ele fez isso, cara, teve um efeito inverso, bicho. Porque as pessoas concluíram o seguinte: o César Maia quer o topázio todo pra ele.
Pra ele, é.
Puta, aí o nego pulou aquele troço e aí começaram a botar a barraca e aí veio mais gente, maluco. Começou a vir uns caras que eram garimpeiros lá no norte do Brasil e começou a industrializar o negócio e os caras cavando, procurando o topázio e não tinha topázio. Não tinha topázio nenhum, a parada. E o César Maia começou a ficar desesperado, não sabia o que fazer e contratou uma consultoria, parece. Essa história é mais ou menos isso. E aí, esse meu professor, ele fez parte dessa consultoria. O professor falou: não, vocês têm que falar que tem topázio, pô. Ele disse: como assim, pô? Se falar que tem topázio, é que vem nego mesmo. Não, falar que tem topázio. O único jeito de você conter isso é você fala mentira, fala que tem topázio. Aí contrataram um cara, que era um ator e tal, com um cara de cientista, botaram um jaleco nele, etc e tal, prepararam o cara todo pra aparecer e fizeram uma matéria, assim, que nego acha o topázio e leva pra esse cientista, e ele analisa nos equipamentos, entendeu? E ele fala: tem um topázio, mas é um topázio que não vale nada, topázio aqui não serve pra nada, não. No dia seguinte não tinha ninguém na praça, a praça tinha virado buraco e os caras entubaram, entendeu? Porque eles estavam, não adianta você dizer pro cara que não tem. O cara tá convicto que tem, aí você fala: não, tem, mas não vale nada. E aí, essa informação pra eles, ele desliga. O condutor dos caras, o cara não queria um topázio, eles queriam dinheiro, né? O cara fala que tem um topázio, mas o topázio não tem valor comercial.
Acabou.
Aí acabou. Então você tem a forma de você... Acho que na ufologia, meio que pode aconteça isso. Não sei se talvez tic-tac não seja algo assim, entendeu? Tem a nave, mas a nave não faz nada. Então você tem uma... Fala uma coisa que o público tá esperando, mas você... Ele distorce um pouco aquilo, eu não sei. Você tem a CIA, né? Ela tem um laboratório com os caras que são os melhores caras na questão da psicologia de massa, né, social. Então, tanto que os caras criaram aquele negócio que tem aconteceu lá no painel Robertson e tá até hoje, né, cara? Que é um negócio de ridicularize quem aparecer com a história de psicologia. Que você ridiculariza o cara. Tá até hoje, dá efeito.
O exército brasileiro aprendeu muito bem, inclusive.
Funciona muito bem, pô. É genial esse troço, então é uma solução muito boa. A história de como é que eu quase fui metralhado pelos marines americanos nos Estados Unidos, no aeroporto.
Essa aí pra gente finalizar, essa aí pra gente fechar com chave de ouro.
Aí é o seguinte, eu fui com a minha família passear nos Estados Unidos. Aí, tá, não sei o que, viajamos lá. Aí, cara, meu pai é muito doido, né? Meu pai é cientista, entendeu? Meu pai é muito, muito, muito doido mesmo. Aí ele viu com meu irmão e falou assim: e André, tá gostando aqui nos Estados Unidos? André, tô, pai, tá legal pra caramba aqui, poxa, aqui é muito maneiro e tal. Tava lá em São Francisco, lugar bonito, aquelas universidades, Vale do Silício. Aí o pai falou: André, por que você não fica aí, cara? André: hã? Não, eu pago aí, vamos ver um lugar pra você estudar aí, eu te matriculo aqui, você já nem volta com a gente. André: então vamos aí, nossa viagem de passeio virou uma viagem de procurar um lugar pro André morar. Aí, cara, um dia, bicho, nós fomos num lugar, num college lá, tinha um lugar bonito pra caramba, um jardim maravilhoso. Meu pai entrou lá com o André, ficou 15 minutos conversando com o reitor, aí já voltou e falou: o André vai ficar, já arrumei quarto com o André, vou aqui no banco, abri a conta. Cara, ele abriu, em 40 minutos, ele abriu a conta no Wells Fargo, com o meu irmão, passeando, cara, Estados Unidos, abriu a conta no banco, um documento que o reitor deu, e ficou, o irmão ficou, cara. No peito na raça, bicho, sem visto, nada, velho, uma loucura. E meu irmão ficou. A gente até comprou um micro-ondas pro meu irmão, um micro-ondas enorme. Era um negócio trambolhudo, que a gente chegou lá no Walmart, tava em promoção, aquele micro-ondas grandão. Ah, esse aqui é do bom, ou do grande, né? Americano tem negócio do grande, né? Aí deixamos lá, cara. Aí na hora de botar lá no dormitório, os caras falaram: não, aqui já tem tudo aqui, não precisa de micro-ondas não, podem levar esse micro-ondas com vocês pela viagem. Micro-ondas voltou passeando essa viagem inteira. Aí, cara, no último dia... Aí, largamos o André pra lá. Ficou lá em Sunnyvale. Aí, cara, no último dia, bicho, quase na hora de ir embora, assim, meu pai achou um jornal no chão e esse jornal tinha um Palm Top. E meu pai: pô, esse Palm Top que eu queria, olha que maneiro, esse Palm Top aqui, acho que roda até o Windows. Ele tem uma canetinha que escreve. Era Palm Top, era a novidade do momento. Todo mundo queria ter Palm Top e tal. E ele queria aquele Palm Top. Aí eu falei: ah, então vamos comprar o Palm Top. Então vamos. Aí pegamos o endereço que tinha lá. Era Hollywood, não sei das... Cara, meu irmão, era uma viagem. Foi tipo a viagem que do Rio a Petrópolis, meu irmão. E chegar na loja. Aí chegamos lá na Fry's que tinha e tal. Entramos na loja. Quase na hora do voo de ir embora e tal. Meu pai chega, olha pro Palm Top. Aí eu falei: pai, vai levar? Porque eu não vou levar não. Acho que isso é coisa de bicha. Falei: porra, pai, você tá de sacanagem. Porra, viajamos uma hora pra chegar aqui e falar: porra, mas eu não gostei da cara desse negócio, achei meio parado, essa bateria, essa caneta. Ah, não, não vou levar não, vambora. Falei, pai, pelo amor de Deus, pai, você tá de sacanagem. Aí voltamos pro carro, vambora que tá na hora. É, quanto tempo tem? Aí eu tinha um mapa, cara. Naquele tempo não tinha negócio do GPS, um mapa. E o mapa era tipo um caderno, tinha passando as páginas. Eu vi onde a gente estava com a bússola. E aí ia passando as páginas assim, passava a página e não chegava no aeroporto. Pelo Porto de Los Angeles, eu falei, caraca, não vai dar tempo. Eu olhava a hora.
Era tipo,
cara,
um guia quatro rodas, assim.
Tipo um guia quatro rodas. Mas era um grandão, assim, era largão. E aí eu olhava a hora, cara, ia dando a hora do rush. A hora do rush em Los Angeles, quem já viu, sabe o inferno que é. Pior que bota São Paulo no chinelo, meu irmão. Aí foi dando o horário, cara, e o horário do voo, cara, e aquele trânsito todo engarrafado. Aí meu pai falou, ó, segurem aí que eu vou fazer uma maluquice. Aí minha tia tava atrás e começou a chamar a irmã dela que tinha morrido. Ai, Marilene, ajuda aí, pelo amor de Deus, começou a rezar Pai Nosso. Meu pai falou, segura aí que eu vou fazer uma maluquice. Eu falei, ai, meu Deus, fazer maluquice nos Estados Unidos. E ele jogou no acostamento, coisa que ninguém faz, né, meu amor? Faz no acostamento a 200 km por hora, bicho. Carro alugado da Hertz e ele chutando o pau da barraca, passando quase arrancando os retrovisores dos outros carros. E o americano, ele leva susto, ele dá uma buzinada, né, cara? E aí, cara, era assim, bim, os carros passando. Ele fazendo um monte de maluquice, parecia aqueles caras, sabe aquele vídeo de nego perseguido?
Sei.
Porra, passando essa nave vermelha, cruzando a highway.
Os vídeos mais incríveis
do mundo. Mais incríveis, velho. Cara, chegamos assim, em cima da hora, em cima do laço. Aí, porra, desembarca minha mãe, desembarca minha tia chorando. Aí tem que desembarcar o micro-ondas, cara. E que micro-ondas grandão, parecia uma bomba nuclear, aquela porra. Desceu com aquele negócio, eu fui com meu pai devolver o carro. Aí eu cheguei, entregamos o carro na Hertz, aí o cara da Hertz, aí virou e falou assim. Aí sai um ônibus, né, que vai pro. Ele falou assim, que hora que vai sair o ônibus? Aí o cara olhou assim, ah, daqui a uns meia hora, mais ou menos. Moço, pelo amor de Deus, não perdeu o voo. Aí o cara, não, pô, que hora que vai ser o voo? Eu falei, meu voo é agora. Aí o cara falou, putz grilo. Aí ele falou com o outro lá, não sei o quê, alguma coisa em inglês que eu não entendi direito. Ele falou, vou levar eles. E entramos no ônibus e ele saiu dirigindo mais doido que o meu pai, cara. O ônibus, a Hertz, voado, chegou lá na capota. Pulamos de dentro do ônibus, corremos para negócio aí. Aí chegou lá e minha tia tava com problema. Porque é o seguinte, o número de malas excedia o número de coisa que ela tinha comprado, um monte de coisa pro cachorro. Tinha uma mala dela só que de presente pro cachorro. E aí excedia o número de malas que tinha que ir para entrar no voo. E aí o cara enchia aquele micro-ondas. Daí o meu pai falou, cara, o que eu vou fazer com esse micro-ondas? E a mulher falou, não, você tem que pagar uma mala, sei lá, mais, não sei o que, uma bagagem a mais. E meu pai virou pra ela, to you, my gift to you. Aí a mulher, pra mim? Não, eu não quero isso não. E a galera começou a ficar, por que aquele micro-ondas tinha que embarcar, tá ligado? E o nego pagou, beleza. Aí eu acho que a gente já ficou meio marcado ali. Como a gente ficou meio marcado ali naquela confusão que a gente fez no negócio do embarque, o nego já tava chamando pelo alto-falante, o caralho, a gente foi correndo pro salão de embarque. No que a gente foi correndo pro salão de embarque, certamente o cara deve ter recebido pelo rádio, né? Que tem uma galera correndo e tal no salão de embarque, blá, blá, blá. Começou a dar dura na gente. Aí tira sapato, tira não sei o quê. Eu, por acaso, tava um calor miserável nos Estados Unidos. Comprado um sobretudo, que eu achei super maneiro, que parecia com o sobretudo do Mulder, do Arquivo X. E eu estava barbado com aquele sobretudo, num calor do cacete, parecendo um terrorista. E as pessoas meio olhando, assim. Minha mãe tinha comprado um guarda-chuva, minha mãe chama o guarda-chuva de parágua, né? Eu tinha comprado um parágua que ela achou bonito, e não podia embarcar com aquele guarda-chuva, que ele tinha uma ponta, não sei o quê. E eu não entendi inglês, minha mãe falou nada de inglês. O cara falava com ela, não entendia nada. Então, naquela confusão toda, alguém tinha um urso de pelúcia gigante também, que eu tinha comprado pro cachorro. Aí, cara, deu uma confusão doida lá, que meu pai foi pro avião. Tinha a gerente do voo, uma mulher, uma baixinha americana, ela começou a dar uns gritos, assim, vem, vamos, tem que fechar a porta do avião, vai fechar a porta do avião e tal. E aí meu pai vem, pum, pulou dando avião, minha tia, pum, pulou dando avião, e eu fui. Quando eu ia pular dando avião, eu vi que minha mãe não veio, cara. Caralho, minha mãe. E a gordinha gritando, não sei o quê, eu virei, comecei a querer voltar. E a gordinha entrou na minha frente, botou o dedo na minha cara, começou a falar uma porrada de coisa em inglês rápido pra caramba, não entendia nada, parecia o locutor do Jockey. E claro que ela tava falando que eu não podia voltar, né? Meu irmão, deu um empurrão na gordinha, bicho. Cara, a gordinha caiu sentada no chão na minha frente, meu irmão. Eu empurrei a funcionária do aeroporto, meu irmão, e caiu no chão. E confusão na porta do avião de embarque. E empurrei a mulher, passei por cima dela, meu irmão. Aí que eu queria, pô, minha mãe não ia embarcar. Como é que ela ia ficar nos Estados Unidos sem documento, sem nada? Que... E eu sabia que meu pai tinha levado, que eu vi meu pai. Quando meu pai entrou no avião, eu vi que meu pai dava com a bolsa dela. Eu voltei pra meu pai dava com a bolsa. Eu peguei minha mãe pelo braço, comecei a puxar minha mãe. E minha mãe, cadê meu parágua, meu parágua? Eu falei, foda-se o parágua, porra. A gente vai perder o voo. Aí, aquela confusão. Nisso, a gordinha começou a apitar lá atrás. Pegou um apito e ela não chora, não levantou, bicho. Ela ficou apitando. Pi, pi, pi. E eu correndo com a minha mãe com aquele guarda-chuva. E minha mãe querendo pegar o guarda-chuva. O cara começou a gritar que eu não podia levar o guarda-chuva. Ela pegou...
E micro-ondas?
Ela... Não, o micro-ondas já tinha embarcado com uma outra mala, né?
Ah, tá.
E aí, ela pegou aquele guarda-chuva do lugar que não podia, tá ligado? O cara tinha retido o guarda-chuva. Ele meteu o mãozão e pegou o guarda-chuva. E aí aquela confusão, cara. Deu uma confusão miserável. E aí veio os soldados correndo com o fuzil, cara. No corredor, meu irmão. Aí os 5 soldados, meu irmão. Com aquele fuzilzão mesmo. Apontado, cara. Pra gente saber quando o soldado
vem andando.
Aí, maluco. Aí eu parei, né, mano. Aí, porra, no Roscoff não passava nem o sinal do Wi-Fi, bicho. Eu olhei pra minha mãe, aí a minha mãe olhou pra minha cara, minha mãe branca, né, já gelada. Aí eu falei, caraca, ferrou. Aí a gente foi andando devagarzinho, e os soldados andando devagar pra gente, a gente andando pra trás, dando um passinho de cada vez. E eles falando os negócios, a gente, porra, aí no nervoso, brasileiro já não entende mais, desesperado. Aí, cara, eu entrei no avião, cara. A mulher foi lá, pum, bateu a porta do avião. Nisso que eu entrei. A gente entra pela primeira classe, né, mesmo? Todo mundo com aquela cara assim, esbugalhado. Meu Deus, que a galera só escutou a gritaria, né? Não sabia o que tinha acontecido. E a galera olhando assim, o pessoal de bordo também meio que sem entender se decolava ou se abria a porta pra devolver a gente, pra prender. Eu não sabia meio que fazia nisso. O avião, porra, já com a turbina ligada, né? O comandante falando pra cacete, ninguém entendendo nada. Aí a gente foi pros nossos lugares, minha mãe sentou, aí minha mãe pegou, cobriu a cabeça com o cobertor, meu. Que começou a chorar, meu irmão. Só que a minha mãe chorando, lembrando o André, né, meu irmão? O avião pra decolar, e minha mãe. E aí tinha aquela mulher que fazia árabe, né? Que vai explodir, que fica. Entrou um cara de sobretudo, eu barbado, mas o meu pai. Cara, aquela confusão, a galera olhando assim, achando que explodiu o avião, mano. Sei que foi o perrengue, cara. Esse voo foi foda. Mas aí, beleza, chegamos no Brasil, conseguimos voltar e tal, não deu problema nenhum. Infelizmente, não deu nenhum problema maior, assim.
Caramba, cara.
O meu irmão que foi expulso depois.
Nossa.
Meu irmão, depois de um tempo, ele foi expulso. Aí não podia voltar para os Estados Unidos. Putz, mas aí depois isso aí se resolveu, cara. Foi uma aventura, bicho. Mas eu pensei que ia correr, cara. Porque eles podiam ter metralhado mesmo, não há dúvida.
Com certeza. E basta um movimento em falso.
Foi pouco tempo depois, cara, do atentado às Torres Gêmeas. Ali eu passei muito perto de Beisar mesmo. E isso é muito feio o negócio.
Basta um movimento falso que, sei lá, os caras acham que você tá armado.
Eles vão alegar que teve aquele negócio todo, entrou os últimos passageiros que entraram no voo, criaram confusão. Foi bravo. Foi uma das vezes que eu passei muito perto.
Sensacional. Isso aí, gente, pra quem não sabe, isso é 0,1% das histórias que o Felipe tem, né, Felipe?
Sim, tem muita história doida, cara.
E com certeza a gente quer chamar ele aqui de novo pra contar mais histórias dele. E então, por isso, Felipe, fica aí o convite já aberto futuramente.
Obrigado,
e obrigado por ter participado.
Pô, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham se divertido aí com essas histórias.
Felipe, antes da gente se despedir, eu queria que você falasse um pouco da Obscura, cara. Porque o trabalho de vocês é incrível, impressionante. Tem selo Ribas de impressionante.
Ganhar esse selo aí é pra qualquer um, não.
Pois é.
Não, é o selo Ribas de impressionante e o selo Embaúra de qualidade.
É isso aí. Inclusive, quem apresentou a Obscura pra gente foi a nossa ouvinte, a Paola Arnone. Até um beijo pra ela aí. Um beijo pra você,
Paola. Legal aí, você ajudou a gente pra caramba, porque nós ficamos amigos.
O que acontece? Ela foi no evento que vocês estavam.
Sim.
E ela tirou foto do stand de vocês e mandou pra gente. Ela falou, seria legal vocês fazerem contato com esses caras aqui. E aí, por acaso, o Felipe era o sócio da empresa, né?
Eu conhecia o Mundo Gump e conhecia o Felipe. Mas eu não sabia que o Felipe também era dono da Obscura. E aí, isso tudo se ligou, entendeu?
Porque o que acontece, eu sempre fazia esses negócios, eu sempre fui escultor, e eu fazia em casa, né, cara? Então eu tinha um quarto que era só pra fazer essas coisas, essas loucuras e tal. Então eu tinha um quarto cheio de impressora 3D, um monte de coisa doida. Era, cara, insano. A parada era impossível de andar aqui, de tanta coisa que tinha tinta pra caramba, material resina e tudo. Eu fazia tudo dentro do apartamento. Porque a minha mulher é uma santa, ela tem que ser canonizada. Ser casada comigo é uma coisa de pirado. E aí não tava dando, cara. Depois que a gente teve filho, o Davi precisava ter um quarto, não tava dando mais. Então eu precisava arrumar um sócio aí. Aí eu arrumei um sócio lá no Piauí, cara, que é o Frelton. Aí durante muito tempo minha mulher não acreditava, ela achava que o Frelton era tipo o Gus, um cara que eu inventei, tá ligado? Ela achava que eu tinha um caixa 2 e que eu tinha inventado essa porra pra poder montar um estúdio, pra poder abrir espaço pro menino ter um quarto, né? E ela não acreditava, não existe pessoa com esse nome, Frelton. Como assim, Frelton? do Piauí. Nem, como que uma pessoa do Niterói vai arrumar um sócio no Piauí que você nunca nem viu? Falei, mas eu nunca nem vi ele, não. Eu virei sócio ter visto. E efetivamente, cara, a gente virou sócio sem nenhum, nunca ter nem visto. Ele ficou amigo, ele lia o meu blog e tal. Ele confiou pra caramba no meu trabalho. É um cara que eu sou eternamente grato a ele, porque confiou cegamente no meu trabalho e resolveu juntar forças comigo. Fez um investimento de toda a grana que ele tinha, assim, empenhou a grana. E a gente montou o estúdio. Aí montamos o estúdio, nosso primeiro estúdio, a gente perdeu o estúdio. A gente montou o estúdio, passou 2 meses no estúdio. O dono do lugar lá que falou, olha, aluguei pra uma igreja. Vocês têm que ir pra rua semana que vem. Aí a gente, porra, como assim? Então, pô, acabei de fazer o contrato aqui do coisa. Ah, mas não quero saber. A igreja vai me pagar 30 mil por mês e podem ir pra rua. E a gente arrumou o estúdio e perdeu o estúdio, assim, em pouco tempo. Aí foi desesperante, tá? E depois nós conseguimos ajuda da Adriana, que é a nossa madrinha, e ela alugou uma das casas dela pra gente montar o estúdio. Depois ela se mudou e o Frelton mudou pra casa dela. Então o Frelton mora na casa da frente do estúdio, o estúdio nos fundos. E é um estúdio muito louco, cara, que ele é na mata, assim, né? Na floresta, bicho. Então a gente trabalha com macaco na janela, tá ligado? É impressionante, é bicho. Um dia eu fui mordido por um marimbondo do inferno lá.
E ET, quero saber, cara, se então, já apareceu ET lá.
O Frelton outro dia falou que deu uns barulhos. a gente fica conversando de ufologia lá. E ele falou que deu uns barulhos de noite lá, ele saiu com mó medão, né? Fica imaginando, né? Tremendo, igual uma vara verde com a lanterna e tal. Quando ele olhou, tinha um tatu, bicho. Os cachorros estavam latindo pra um tatu. O tatu tava preso na tela lá. Aí ele foi lá, abriu a tela pro tatu. O tatu pulou dentro do rio, saiu correndo por dentro do rio. Então, assim, tem rio, tem peixe, tem... Não, peixe não tem, não. Corri raso, mas... Tem uns lambari lá e tem gato pra caramba. Tem os cachorros, tem macaco. Aparece tudo quanto tipo de inseto imaginável lá. E a gente fica lá criando aliens e coisas desse tipo. Agora eu tô prestes a lançar um novo Visitor, que é um alien que vai ser grandão, assim, e ele vai ter 3 cabeças pra você escolher. Vai as 3 cabeças, você pode montar o alien conforme você quiser. Tem uma cabeça de Grey malvado, tem uma cabeça de Grey sem expressão, e tem uma cabeça reptiliano lá. E é uma peça bem legal, que encaixa com imã, entendeu? Então acho que vai ser uma peça bem bacana. Eu tô prestes a lançar esse álbum. Já tá pronto na fase de molde agora. Eu até pensei em fazer um crowdfunding e tal, de lançamento dele, mas acho que não. Acho que eu vou lançar normal mesmo, e a qualquer momento ele tá entrando na loja lá.
Legal, Felipe. Obrigado novamente aí.
Obrigadão, gente. Valeu.
Da próxima vez que vem alguém pra cá, eu tenho várias encomendas pra fazer. Principalmente o disco voador que flutua, né?
Ah, é. Pode ser. Fiz um disco voador que flutua. Vou mandar também um micro-ondas grande que eu tenho aqui.
Sobrou.
To you.
Gift to you. Valeu, Felipe. Brigadão. Até mais.
Valeu, hein? Gente. Brigadão aí.
Valeu, Felipe.
Até mais. Continua olhando para as estrelas.
É isso aí. Valeu.
Você está ouvindo?
Olá, Andar 18. Eu sou o Astro, aquele do trote da Zoraide. Gostaria de deixar um recado. Continue olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Então é isso, né, Ribas? Gostou do episódio?
Gostei, muito bom. E o Felipe realmente é o Forrest Gump, cara, da ufologia.
Com certeza, ele tem outras histórias pra contar. Vou ver se a gente chama ele novamente aqui pra contar essas outras histórias. Cara, muito legal. É um cara que fala muito bem, um cara tem muito, realmente, eu tô até me repetindo aqui, mas assim, se você entrar no mundo Gump, você vai ver a quantidade de histórias que esse cara tem, né?
Sim, muita história pra contar.
Ele já apareceu no Jô Soares, sabia disso? Você tem história lá no Jô Soares?
Pois é.
É, muito legal.
Coloca no YouTube aí, Felipe Kling com PH e Jô Soares.
É.
Ou então entra no canal dele, que tá lá o vídeo no canal dele lá.
Uhum, com certeza. Então é isso, Ribas. Pessoal, se vocês gostaram do episódio, não deixe de comentar, fala pra gente. A gente gosta do feedback de vocês. É, manda lá pra gente pelo Instagram. Eu tô sempre no Instagram. Ou pode ser também pelo WhatsApp, ou Facebook, Twitter, o que seja. É, manda pra gente o que você achou do programa, que é muito importante pra gente.
E eu queria mandar um abraço e um beijo pra todos os nossos apoiadores aí. Sem vocês, o projeto não seria possível. Exatamente. Galera que tá no grupo aí, até quem não tá, porque nem todo mundo que apoia entra no grupo, né?
Uhum.
Pra vocês aí, um muito obrigado. E é isso aí.
Valeu, fofofos, seus lindos. Beijão. E até a próxima, galera.
E continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.